Muito bem, senhoras e senhores deputados, senhor secretário de Estado, estamos em condições de começar a nossa reunião, que hoje tem como ponto único a audição do senhor secretário de Estado em internacionalização, Dr. Jorge Costa Oliveira, uma audição solicitada por um requerimento do grupo parlamentar do CDS-PP, e, portanto, é uma audição que tem uma primeira ronda em que o grupo parlamentar requerente fará uma intervenção na duração de 8 minutos. Terá depois o Sr. Secretário de Estado 10 minutos para responder à primeira intervenção do Grupo Parlamentar que requeriu a vinda do Sr. Secretário de Estado à Comissão. Depois, uma primeira ronda em que cada Grupo Parlamentar está à direita 5 minutos e o Sr. Secretário de Estado terá o mesmo tempo de resposta. E uma segunda ronda por blocos de 5 deputados de 2 minutos cada e o Sr. Secretário de Estado terá também a oportunidade de responder no mesmo tempo. Portanto, queria agradecer ao Sr. Secretário de Estado a sua disponibilidade para estar aqui hoje nesta reunião. E como estamos já um pouco atrasados, eu iria desde já dar início à reunião, dando como é evidente a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, ao CDS-PP, penso que é o Sr. Deputado Filipe Lobo Dabra. Faça favor.
Ó Sr. Presidente, muito bom dia, Sr. Secretário de Estado, a toda a comitiva que o acompanha. Sr. Presidente, eu queria começar com um ponto de ordem, se me permite.
Faça favor, Sr.
Sr. Presidente, para dar nota da minha insatisfação pelo simples facto de nós estamos aqui perante a audição de um secretário de Estado, de um membro do Governo, não estamos a fazer a audição de um embaixador ou de qualquer um dos embaixadores que, com muito respeito, como é evidente que temos, que venha a ser colocado num qualquer posto pelo país. Estamos a falar da audição de um membro do Governo. Quando aqui se fez recentemente a audição do secretário de Estado das Comunidades, diligenciou-se sempre para assegurar que essa audição teria, no fundo, também sinal de vídeo e de áudio e, portanto, que seria numa das salas com acesso ao canal Parlamento. E, portanto, eu não consigo perceber, muito sinceramente, que perante a audição de um secretário de Estado, que é porventura dos secretários de Estado mais importantes deste Governo, do nosso ponto de vista, que essa audição seja feita sem o acompanhamento do canal Parlamento. E, portanto, quero dar esta nota, que não tem nada a ver com o seu secretário de Estado, evidentemente nem com a sua delegação, mas tem a ver com os nossos trabalhos, uma vez mais com o funcionamento da nossa Comissão e com a visibilidade que queremos, maior ou menor, que queremos dar ao trabalho de um determinado Secretário de Estado. Do nosso ponto de vista, nós queremos dar visibilidade ao trabalho do seu Secretário de Estado em internacionalização e não compreendemos por que razão é que isto é assim. E, portanto, não queria deixar de começar por este ponto de ordem.
Sr. Deputado Paulo Pisco, também é para...
Sr. Presidente, também para secundar as palavras do deputado Filipe Lobo Dávila, dizendo exatamente a mesma coisa, é que também queremos deixar aqui a insatisfação e o nosso protesto pelo facto de esta audição ao Sr. Secretário de Estado, que é obviamente uma audição de enorme importância, não poder ser transmitida pelo canal Parlamento. E não vemos razões para que isso aconteça, porque se sabia que esta audição iria acontecer já desde há algum tempo e, portanto, houve tempo suficiente para que se providenciasse uma sala para que esta audição pudesse ser transmitida. E, portanto, como assim não acontece e agora parece que já é tarde, queríamos também deixar aqui o nosso protesto por este facto.
Sr. Deputado Paulo Neves, para o mesmo efeito.
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente, cumprimentá-lo também aos colegas. Sr. Presidente, também o Partido Social Democrata apresenta o seu protesto por esta reunião não ser transmitida pelo canal do Parlamento. Estamos a falar da vinda de um Estado de Estado de enorme importância para a governação do país, temas importantíssimos, portanto, que mereciam naturalmente terem uma cobertura que não está a ter. Portanto, para assinalar o nosso protesto, que houve tempo mais que suficiente para se preparar para que isto não acontecesse.
Senhores deputados, muito obrigado. Eu estou neste momento a presidir a reunião, mas gostaria de dizer que, não tendo estado na organização plena dela, que ontem, no final da reunião, o Sr. Presidente anunciou que esta reunião teria lugar nesta sala. Portanto, eu estava aí desse lado e reparei, compreendo realmente que este tipo de audições devem ser feitas sempre possível em salas que permitam a transmissão através do canal Parlamento, mas é bem verdade que ontem o Sr. Presidente, no final da reunião, teve a oportunidade de dizer que esta reunião ocorreria na sala número 7. E, portanto, aquilo que me parece importante com o Sr. Presidente, eventualmente com a mesa e com os coordenadores, é, dentro de pouco tempo, logo que seja possível, haver uma reunião para estabelecer aqui uma regra definitiva intuitiva no que diz respeito à organização dos nossos trabalhos, muito particularmente quando recebemos aqui membros do Governo, mas compreendo muito bem o interesse da vinda de um membro do Governo que os grupos parlamentares entendam que deve ser transmitido pelo canal Parlamento. Tomei nota, irei transmitir, como é evidente, ao Sr. Presidente da Comissão, mas ressalvo ainda que ontem, no final da tarde, no fim da reunião, o Sr. Presidente anunciou que a reunião teria lugar na Sala 7 e os grupos parlamentares e os seus deputados tiveram a oportunidade, na altura, de tomar a sua posição sobre a realização ou não nesta sala, mas compreendo perfeitamente, até porque eu já tomei posições nesse sentido no passado, porque a sala não tinha, numa altura, nem sequer condições para haver gravação e coisas do género. Mas, como já estamos um pouco atrasados, se me permitem, Srs. Deputados, eu dava até agora definitivamente a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, para fazer a primeira intervenção. Tem direito a 8 minutos. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, gostava de lhe dizer, Sr. Secretário de Estado, que são 4 as circunstâncias que nos levaram a requerer a sua presença nesta Comissão. E são 4, desde logo, em primeiro lugar, o facto de, do nosso ponto de vista, a internacionalização não poder deixar de ser uma prioridade política que deve ser assumida pelo Governo, mas que também é assumida pelo Parlamento, constando, inclusivamente, de vários documentos desta Comissão, designadamente do Plano de Atividades. Em segundo lugar, Sr. Secretário de Estado, dizer que o reconhecimento de que é uma prioridade política que requer, do nosso ponto de vista, tempo de discussão e que, aliás, fez com que o CDS, desde o início da legislatura, e o Sr. Secretário de Estado é testemunha viva disso, temos vindo a querer discutir e a colocar questões para podermos analisar com tempo e com detalhe a estratégia que o Governo português tem para a internacionalização da economia portuguesa e, sobretudo, da adequação da máquina diplomática a esta finalidade. Em terceiro lugar, Sr. Secretário de Estado, tem a ver com o atraso incompreensível e injustificado do Governo na apresentação do programa Internacionalizar, que, como sabemos, foi anunciado pelo Primeiro-Ministro há 8 meses e que continuamos hoje sem conhecer ainda o seu conteúdo. Num exato momento em que o Governo anuncia o programa Capitalizar, sem fazer qualquer menção, adiantar prazos ou avançar com eventuais desenvolvimentos sobre este programa Internacionalizar. Ou seja, Sr. Secretário de Estado, agora, neste dia em que estamos a falar, em março de 2017, ainda não temos nada sobre o programa Internacionalizar. E, em quarto lugar, Sr. Secretário de Estado, de forma também muito direta e simples, para lhe dizer que, de facto, da última audição que aqui tivemos, ordinária, do nosso ponto de vista, resultou de forma também clara que o Sr. Secretário de Estado teve a capacidade, ou o engenho, se preferir, de ser muito mais concreto nos 2 minutos em que teve a oportunidade de falar na última audição, do que o Sr. Ministro teve ao longo dos 16 meses de mandato sobre este mesmo tema da internacionalização. E por isso mesmo, eu sei que o Sr. Secretário de Estado é, porventura, um dos secretários de Estado mais importantes do Governo e que, simultaneamente, também sei que, porventura, também será um dos mais discretos. Não sei se é por opção ou por feitio, Sr. Secretário de Estado, mas a verdade é que esta audição, do ponto de vista do CDS, é uma oportunidade para podermos ficar a saber mais de qual é a estratégia do Governo, o que é que o Sr. Secretário de Estado também anda a fazer e, sobretudo, podermos exercer um dever, que é um dever do qual não abdicamos, que é um dever de escrutínio. E por isso, Sr. Secretário de Estado, gostaria de começar por focar-me na terceira razão que aqui identifiquei, que é a questão do programa Internacionalizar, perguntando-lhe 3 questões muito concretas. E a primeira é a seguinte: para quando é que o Governo prevê a implementação deste programa? E já agora, a que se deve ou a que se deveu este atraso? Segundo, qual é o formato formal deste programa? E pergunto isto ao Sr. Secretário de Estado para que não caiamos novamente, desculpe-me a expressão, mas na atrapalhada que ocorreu quando do anúncio do Plano Social de Emergência e de Apoio do Estado à nossa comunidade na Venezuela, que ficámos à espera de receber um plano detalhado de emergência e das medidas concretas em que este assentava e que até agora nunca o chegámos a receber nem a ver. Nem sabemos mesmo, até, Sr. Secretário de Estado, se chegou a existir. Eu sei que isto não é a área da sua tutela, mas para que não se caia no mesmo erro dos anúncios, para quem diz que nunca gosta de anúncios, que é um bocadinho a expressão do Sr. Ministro quando cá vem à audição, não gosta dos anúncios, os tempos dos anúncios é um tempo do passado, é bom que não se caia na tentação de fazer anúncios e depois, passado 8 meses, não existir rigorosamente nada. E, portanto, aquilo que eu gostava de perguntar é, em concreto, qual é o formato, o que é que temos de concreto, o que é que nos pode dizer. Por outro lado, ainda sobre este tema, Sr. Secretário de Estado, sabendo que este programa foi reafirmado na nota explicativa do Orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros para 2017, pelo que deduzimos, e dir-me-á o Sr. Secretário de Estado se deduzimos bem ou não, mas eu presumo que seja o Ministério dos Negócios Estrangeiros o Ministério responsável pela elaboração e implementação deste programa internacionalizar. Portanto, eu deduzo bem, portanto, deduzo que será o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, por isso, pergunto-lhe se o Sr. Secretário de Estado confirma que é o Ministério que integra, que está encarregue de o elaborar, e o que é que se passa com este programa internacionalizar. O Sr. Secretário de Estado, nós temos vindo a apelar a uma maior intervenção do Ministério dos Negócios Estrangeiros neste processo, uma intervenção que consiga somar à diplomacia a economia, que não olhe para a economia como um inimigo da nossa diplomacia. E do nosso ponto de vista, nós entendemos que devemos resolver, como fizemos aliás no passado, esse dilema entre diplomacia e economia pela forma mais eficiente, que é somando-os. E quanto mais cedo o Ministério, e em particular o seu Ministro, interiorizar isto, o seu Secretário de Estado, não só seguramente o seu trabalho será mais fácil, mas sobretudo seguramente conseguiremos ter um futuro melhor do que temos hoje. Nós não ignoramos, Sr. Secretário de Estado, que nem negamos que muitos dos nossos diplomatas já fazem hoje, há muito tempo, diplomacia empresarial ou diplomacia de negócios. O que muda, no nosso entender, é um certo desconforto, não leva a mal a expressão, mas a certa altura até parece uma certa vergonha por parte do Ministério em assumir a importância da internacionalização da economia e o papel que o Ministério dos Negócios Estrangeiros deve ter. E a verdade é que essa resistência ao desconforto por parte do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros em assumir uma posição liderante neste processo parece flagrante. Queria dizer-lhe que tanto mais é incompreensível, Sr. Secretário de Estado, quanto mais nós até somos daqueles que reconhecemos neste Ministro capacidade política, talento político, experiência, versatilidade. E, portanto, não se compreende, Sr. Secretário de Estado, por que razão é que numa matéria que é essencial, fulcral, no âmbito da atividade do Ministério dos Negócios Estrangeiros, se queira ser tão discreto naquilo que se faz. E, por isso, o objetivo desta audição, do nosso ponto de vista, mais do que lhe fazer muitas perguntas concretas, é ouvi-lo e ter a oportunidade de saber com tempo, com detalhe, aquilo que está a ser feito e que o Sr. Secretário de Estado anda a fazer. Como lhe disse, os 2 minutos que o Sr. Secretário de Estado falou na última audição foram muito mais úteis do nosso ponto de vista do que 16 meses de respostas do Sr. Ministro sobre esta mesma matéria. E, portanto, não poderíamos deixar de pedir a sua presença nesta audição, porque é preciso não só que o Governo consiga assegurar a sustentabilidade das exportações, que consiga procurar atrair investimento privado, que nos diga que passos pretende dar para conjugar os benefícios fiscais para o investimento com a internacionalização e o empreendedorismo, como é que se propõe capitalizar as empresas nacionais, apesar do anúncio do programa Capitalizar, como que novos mercados de diversificação das exportações nacionais estão a ser estudados, estão a ser trabalhados em função dos problemas que tivemos com mercados tradicionais de exportações portuguesas. E por isso, Sr. Secretário de Estado, nós não queremos que o Sr. Secretário de Estado seja um Secretário de Estado discreto. Nós queremos saber o que é que o Sr. Secretário de Estado faz e achamos que no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que tem um Secretário de Estado de Internacionalização, o seu trabalho deve ser conhecido, deve ser escrutinado por todos e, portanto, esta é uma boa oportunidade para sabermos, Sr. Secretário de Estado, o que é que anda a fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Cumprimento os colegas, Sr. Secretário de Estado. Dar-lhe as boas-vindas à nossa Comissão. E vamos então agora ouvir o Sr. Secretário de Estado. Dispõe de 10 minutos. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, muito obrigado pela sua intervenção e pelas palavras amáveis, pelo menos no que me diz respeito. Eu vou tentar ser breve. Acho que uma sessão destas, para mim, é bastante mais interessante na interatividade do que nos discursos iniciais. Portanto, em termos gerais, queria dizer duas coisas que acho que são relevantes. Primeiro, eu estou à disposição desta Comissão e de qualquer outra Comissão Parlamentar, às vezes que forem necessárias, para aqui vir e prestar os esclarecimentos. E em muitos casos, para além dessa prestação de esclarecimentos e o dever de responder perante a Câmara, para fazer fluir a informação que existe e matéria em relação à qual acho que nós, órgãos estatais, funcionamos mal. Precisamos de encontrar mecanismos para fazer fluir informação de forma aberta, para além das reuniões formais. Por exemplo, em relação ao Irão e outros países que têm grupos parlamentares de amizade, eu estou completamente disponível, não apenas para as reuniões e para os encontros que aqui tenhamos, mas também para que membros desses grupos parlamentares participem e sejam convocados e sejam parte do trabalho normal com as associações empresariais e com uma série de outras entidades, a começar pelos bancos, para se poder, de uma assentada, fazer fluir informação e toda a gente perceber quem são os pontos focais através dos quais depois se pode fazer o seguimento e ter trabalho útil. E acho que há muito para fazer nessa matéria, acho que nós não temos normalmente o melhor método de trabalho e, portanto, aqui para vos reiterar, total disponibilidade. Da próxima vez não há necessidade de fazer um agendamento protestativo com o devido respeito, basta chamar-me, eu virei aqui na primeira oportunidade. Segundo, esta matéria é uma matéria em relação à qual o Governo considera que é não apenas importante trabalhar articuladamente com a Assembleia da República, mas com todos os stakeholders que são relevantes. Desde logo, enfim, a respeito, por exemplo, do Programa Internacionalizar, todas as associações que têm assento no Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia, mas também todas as associações empresariais e outras que, não tendo lá assento, são relevantes. Estou a pensar, por exemplo, nas associações representativas dos 15 principais setores exportadores com os quais tentamos reunir numa base regular. E, em relação a todas estas entidades, é fundamental que se tente criar o maior consenso possível a nível nacional. Esta área é uma área em que existe um amplo consenso. Aquilo que vai constar do programa Internacionalizar, enfim, e não vou aqui antecipar, digamos, tudo ao pormenor, mas já lá irei, muito do que ali está, evidentemente, não é inovador, nem é suposto ser inovador. É uma matéria em relação à qual já existe um amplo consenso e, de facto, não pode deixar de ser assim. Apoiar as empresas portuguesas na sua internacionalização, seja em termos das exportações que efetuam, seja do investimento que fazem no estrangeiro, por um lado, seja na identificação de novos mercados ou a penetrar melhor em mercados onde já estão, ou a vertente da captação de investimento direto estrangeiro, são objetivos gerais que não podem deixar de merecer apoio de todas as forças políticas e, efetivamente, constam de todos os programas políticos e devemos ter algum cuidado para que a discussão e as clivagens que às vezes estamos noutras matérias, e que é bom que existam, porque é a partir daí que existem dessas diferenças e de afirmar essas diferenças que depois podemos mais facilmente fazer opções para efeitos do nosso devir coletivo, nesta matéria não temos necessidade de extremar posições. E acho que há bastante margem, aqui quero chegar, para termos um diálogo construtivo. E, portanto, para mim, esta é uma primeira oportunidade, um primeiro passo nesse sentido. O segundo ponto que queria aqui fazer é que, enfim, queria também louvar o CDS pela oportunidade do agendamento e também um bocado pela coragem, porque neste momento, em matéria de dados económicos, como é sabido, o Governo não tem propriamente uma posição enfraquecida. Vimos uma situação em que os dados são bastante claros, temos uma diminuição do emprego, temos o crescimento do produto que é bastante razoável, temos um crescimento das exportações que, se virmos numa lógica de janeiro a janeiro, é bastante significativa, embora, enfim, eu aí não tenciono fazer nenhum qualquer tipo de populismo e tenciono abordar a questão, digamos, da progressão anual global de cerca de 2% que temos vindo a sofrer e como precisamos de melhorar isso. Enfim, e temos o melhor déficit do período da democracia portuguesa e da inflação mental e, portanto, nessa matéria, em matéria económica, o Governo, enfim, sente-se numa posição muito confortável e razão pela qual estamos perfeitamente à vontade para discutir estas e outras matérias. A criação desta Secretaria de Estado foi feita, desde logo, para permitir uma melhor articulação entre as várias redes externas de Portugal. A rede externa da ICEP, a rede diplomática e a rede consular. E, portanto, a colocação da Secretaria de Estado não é fruto do acaso. Está no Ministério dos Negócios Estrangeiros e é a partir dali que se fará toda a articulação e todo o comando da política externa portuguesa, de toda a frente externa portuguesa em matéria económica. E sobre isso não deve haver dúvidas nenhumas, seja em relação ao programa internacionalizar, seja em relação a qualquer outra matéria. Isto, aliás, enfim, foi bastante claro no discurso do Ministro dos Negócios Estrangeiros por ocasião do último seminário diplomático, onde, dos três pontos essenciais que abordou, o terceiro era precisamente sobre diplomacia económica. E, portanto, permita-me, Sr. Deputado, dizer-lhe que, por isso, não é correto nem justo dizer-se que há um menosprezo em relação à diplomacia económica, porque, na última intervenção pública, no momento estratégico mais importante anualmente para o Ministério, foi afirmado de forma clara a importância da diplomacia económica e traçadas as linhas gerais do Ministério, que orientam a atuação do Ministério nessa matéria. Desde o início das minhas funções, a preocupação que nós tivemos foi, por um lado, garantir continuidade institucional e estabilidade neste domínio. E, portanto, isto traduziu-se em várias coisas, de que vou aqui dar exemplo de duas. Por um lado, nós mantivemos o Conselho de Administração da ICEP intacto e oferecemos a nossa lealdade política e exigimos lealdade simultaneamente e para que o mandato pudesse ser cumprido e o plano estratégico definido não fosse perturbado. E, como todos sabemos, no passado nem sempre foi assim. E, por outro lado, tivemos a preocupação de manter alguns mecanismos que funcionavam bem no passado e que não havia razões para, por razões puramente de revanchismo político, acabar. Estou a pensar, nomeadamente, no importantíssimo mecanismo conhecido pela RECAI, que é um mecanismo de troubleshooting, ou seja, de resolução de problemas em relação a casos relevantes de investimento que encontram dificuldades, normalmente em termos ou de licenciamento autárquico, ou de problemas com a Agência do Ambiente, ou com o Instituto de Conservação da Natureza, ou de outra autoridade regulatória qualquer, que não conseguem ser resolvidos, digamos, na fase de mediação interagências governamentais ou entidades públicas, e, portanto, isto que foi criado pelo anterior governo, julgo que sob a égide do vice-primeiro-ministro, nós mantivemos por considerar um mecanismo útil. E tentámos, sempre que isso foi possível, utilizar mecanismos úteis que vinham do passado e procedimentos úteis que vinham do passado. Depois procurámos fazer um levantamento das principais questões relativas à internacionalização e esse levantamento, evidentemente, demorou tempo. E demorou mais do que eu gostaria, há que reconhecer, mas a verdade é que nós, enfim, herdámos uma situação um bocado típica daquilo que eu acho que é a latinidade lusa, que é na sucessão dos governos, normalmente, nem sempre, infelizmente, há sucessão de dossiers, nem passagens de testemunho e, portanto, parte da memória institucional não é continuada com a celeridade com que devia ser. É triste, mas é assim, todos conhecemos a situação e, portanto, foi preciso aqui, digamos, apreender qual era a situação e ver como é que a política de internacionalização funcionava. Algumas decisões foram rápidas de tomar, por exemplo, nas duas grandes vertentes entre internacionalização de empresas, propriamente dito, isto é, apoio às exportações, apoio ao investimento português no estrangeiro e a captação de investimento direto estrangeiro, houve uma decisão rápida que foi dar prioridade, ou melhor, não é prioridade, ter uma atuação muito mais proativa na captação de investimento estrangeiro e seguir e trabalhar estreitamente, muito e tão estreitamente quanto possível, com as associações empresariais em relação à vertente da internacionalização. E isso tem resultado bem. E é uma postura, a nosso ver, correta. E depois começámos a estruturar aquilo que devia ser feito em termos da preparação de um programa que o Sr. Primeiro-Ministro referiu como sendo um programa internacionalizar. Esse trabalho, e portanto aqui passo diretamente a uma das questões que o Sr. Deputado colocou, esse trabalho é um trabalho que demorou mais do que esperávamos, há que ser claro, mas também, por vezes, enfim, é importante que haja, se o trade-off entre ter um melhor resultado e ter e um pequeno atraso, é preciso ponderar bem qual é que é o ponto de equilíbrio aceitável. Eu não tenho qualquer problema em assumir. A declaração do Primeiro-Ministro em relação a setembro não era bem a fixação de um prazo, para ser claro, era mais uma indicação de como se ia começar em setembro a reunir com as associações empresariais para o efeito, prevendo-se que numa primeira fase se fizesse um levantamento do que era o trabalho que existia anteriormente no Conselho Estratégico para a Internacionalização. Eu quero chamar aqui a atenção para o seguinte fator. O Conselho Estratégico para a Internacionalização, que hoje existe e que foi reestruturado, é um mero órgão consultivo do Executivo. O Conselho que existia anteriormente era um órgão híbrido, porque era um órgão que, embora fosse referido como sendo um órgão consultivo, havia um representante pessoal do Primeiro-Ministro e uma série de grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho deixaram centenas de páginas de trabalho, embora, enfim, muitos dos relatórios que ali vêm referidos e das matrizes e outros documentos que lá vêm mencionados devessem existir. A verdade é que muitos deles, nem as associações empresariais, nem a ICEP, nem qualquer outra entidade foi capaz de os reconstituir e trazer à mesa. E, portanto, já passando diretamente à questão que o Sr. Deputado coloca, primeira questão, porque é que houve atrasos? Porque andámos à procura de papéis que, infelizmente, não apareceram. Segundo, para dizer a coisa como ela é. Segundo, eu assumi que iríamos ter um programa até a final de dezembro. E é verdade, falhámos o prazo. Portanto, aí não vale a pena, não vale a pena. Quando a gente tem um atraso, não vale a pena andar a fazer de conta que o atraso não existe. O que estamos a tentar agora fazer é fechar uma versão dentro do Governo tão breve quanto possível. Sinto-me à vontade para dizer que estamos na reta final e esperamos colocá-lo à disposição de outros stakeholders, nomeadamente das associações com assento no Conselho Estratégico para a Internacionalização durante o mês de abril. A partir daí, enfim, veremos, enfim, a coisa deixa de estar sob controle do Governo, mas, enfim, não faz sentido, a meu ver, estar a tentar fazer uma antecipação de um prazo dos trabalhos, porque seria deselegante. Portanto, mas é este o estado da coisa em relação ao programa Internacionalizar. Queria também deixar aqui uma nota no seguinte sentido, embora o nosso compromisso seja o de apresentar um programa junto dessas entidades que têm assento no Conselho, e, portanto, a meu ver, seria, no mínimo, deselegante iniciar a discussão pública desse programa noutra sede, nós não vemos qualquer inconveniente em discutir aqui os objetivos e uma série de medidas que certamente constarão desse programa e, portanto, venho aqui hoje e em próximas reuniões, estou totalmente disponível para que essa discussão possa ter lugar. E, por agora, penso que é tudo, Sr. Presidente. Eu acho que o que é importante mesmo é entrar na discussão.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à primeira intervenção da primeira ronda. Tenho o Sr. Deputado Paulo Neves a palavra. Julgo que é o Sr. Paulo Neves que pretende usar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Dispõe de
5.
5 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, o senhor Estado de Estado também, dar-lhe as boas-vindas. Começar por dizer que nós acompanhamos com enorme satisfação a importância desta audição ao senhor secretário de Estado. Felicitamos o Partido Popular por isso mesmo. Senhor Estado de Estado, gostava de lhe fazer duas ou três perguntas e lhe dar dois ou três factos para pedir o seu comentário. Permita-me que lhe diga que eu considero, e o Partido Social Democrata, que faltam políticas evidentes nesta área da internacionalização. O senhor secretário de Estado justificou alguns dos atrasos porque, e cito, andaram a ver os papéis, não estou a dizer que andaram aos papéis, mas andaram à procura de papéis. A verdade é que Já se passaram muitos meses e não há uma evidência na política do governo quanto à internacionalização das empresas portuguesas, seja através da exportação, seja através do investimento feito no exterior, como também do investimento estrangeiro em Portugal. Vou-lhe dar dois ou três casos. Por exemplo, na questão do financiamento, se há uma questão que é mais do que flagrante nas empresas exportadoras e aquelas que querem investir no estrangeiro, é a questão do financiamento. As empresas portuguesas estão sem financiamento, estão descapitalizadas e, como o Sr. Secretário de Estado deve ser o primeiro a concordar, sem financiamento, sem empresas capitalizadas, é muito difícil se fazer investimentos no exterior, até mesmo exportações no exterior. Empresas de construção, as grandes empresas de construção portuguesas insistem nesta questão da falta do financiamento que têm para irem concorrer a concursos internacionais. Portanto, a primeira questão que eu lhe colocava, Sr. Secretário de Estado, é precisamente esta. O que é que o Governo está a fazer em matéria de financiamento para o investimento estrangeiro das empresas portuguesas e exportadoras e quanto à capitalização das próprias empresas exportadoras? Dou-lhe outro exemplo. Portugal faz parte da CAF, a Corporação Andina de Fomento, e como sabe, conforme as ações que nós temos ou o capital do Estado português na CAF, a relação direta com o financiamento da CAF às empresas portuguesas. Porquê é que nós não aumentamos a nossa participação acionista na CAF para que as empresas portuguesas possam socorrer do crédito disponibilizado pela CAF? E temos a CAF, podemos falar do BID, podemos falar do BED, podemos falar do BAD, ou seja, instituições de financiamento regionais e interregionais que existem, que Portugal faz parte e que, no entanto, como não tem muita ação nestas instituições, o crédito às empresas portuguesas é muito reduzido. Portanto, a minha pergunta também é o que é que o Governo pensa fazer, que são casos flagrantes para as grandes e médias empresas portuguesas, não conseguem socorrer-se do crédito que existe ainda por cima nestas instituições, pela simples razão que Portugal não é acionista à ordem para receber esse tipo de financiamento. Outra questão também sobre o Estado de Estado. Das 10 economias que mais crescem este ano, Portugal, só numa dessas economias, é a Índia, é que tem uma agência da AICEP. Ou seja, uma representação da AICEP só está numa das 10 maiores, das 10 economias que mais vão crescer este ano. Será que não existe um desfasamento do posicionamento das nossas agências ou das representações da Agência de Comércio Externo Português do AICEP nas economias que mais crescem? É que das 10 que vão mais crescer, só estamos numa, que é na Índia. Curiosamente, só estamos com embaixadas em duas dessas economias, que é a Índia e em Abidjan. Portanto, eu perguntava-lhe se não há razões para se fazer uma nova reavaliação da rede externa do AICEP para que estejam presentes nas economias que mais crescem. Depois também adequar o AICEP às empresas portuguesas. A grande maioria das empresas exportadoras portuguesas são pequenas e médias empresas, que devem estar presentes em pequenos e médios países e não só nas grandes economias. E existem grandes oportunidades de negócios em pequenos e médios países que são a dimensão ideal para as nossas empresas. Ou seja, cada vez é mais difícil investirmos em países como uma China, uma Índia ou um Brasil, porque são países muito grandes que exigem das empresas grandes investimentos, grandes capitalizações que nós não temos. Não seria bom haver por parte do Governo uma atenção muito grande a pequenos e médios países que se adequam muito melhor ao tecido empresarial português exportador? Depois, outra questão também tem a ver com a estabilidade fiscal. As empresas queixam-se, estrangeiras em Portugal, que querem investir em Portugal pela instabilidade fiscal. E têm a razão. Aliás, basta ouvir últimas declarações do seu governo, que transmite outra vez ideias que há muita coisa que vai mudar na parte fiscal, o que isto cria uma instabilidade que não é propícia ao investimento estrangeiro em Portugal. E, Sr. Sassado, nós precisamos mais auto-Europas. Eu vejo às vezes o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo a irem a investimentos, a muito pequenos investimentos estrangeiros em Portugal. O que nós precisamos é de mais auto-Europas. E esta é a minha questão. Vai haver mais auto-Europas? E quando eu falo na auto-Europa, não falo na indústria automóvel, pode ser noutras indústrias, mas é isso exatamente que Portugal precisa. Não precisa de pequenos investimentos, nós precisamos de grandes investimentos. Porque, como deve imaginar, e o Sr. Sassado é o primeiro a concordar, para nós termos um crescimento económico, penso que todos nós concordamos que tem que ser muito maior, isso faz-se através das exportações e do investimento estrangeiro. para terminar, Sr. Presidente, só fazer um parênteses aqui a umas declarações que o Sr. Secretário de Estado fez questão há pouco de dizer que mostra-se muito orgulhoso pelos resultados do seu governo e bastante confortável pelos resultados macro do seu governo. Como deve imaginar, nós não acompanhamos essa sua tão enorme satisfação, até porque, como deve perceber, nós quando chegámos ao governo em 2011, o Partido Social Democrata e o PP, nós tínhamos um país falido, nós tirámos o país da falência, nós tínhamos um déficit de 9, transformámos em 3, nós tínhamos um desemprego que chegou ao pico devido à crise que não fomos nós que a criámos e conseguimos trazer cá para baixo. Portanto, como deve imaginar, quando olhamos para um membro de um governo muito satisfeito, que tem um crescimento económico, por exemplo, de 1.4, quando nós, quando saímos do governo, tínhamos em 1.5, permita-me, Sr. Secretário de Estado, com toda a simpatia que tenho por si, sabe que a tenho, achamos que é muito pouco para se sentir tão satisfeito e tão orgulhoso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Ora bem, sobre evidências. Faltam evidências. Bom, primeira evidência, investimento direto estrangeiro. Somos a miúdo acusados de ter provocado alguma instabilidade, de haver uma diminuição de sinalizações e outros potenciais. Bom, os números de 2016 mostram que os dados de Compete, que são públicos na base de dados do Compete, mostram que em termos de investimento total que entra na base de dados, porque há uma parte que é difícil de discernir, por exemplo, tudo que entra pelo IAPMEI é muito difícil de discernir, porque eles não fazem essa distinção entre o que é investimento estrangeiro e o que não é. No total de investimento temos quase 4 mil milhões de euros. Mas mais importante do que isso, todos os investimentos estrangeiros que entraram pelo pipeline da ICEP, ou seja, todos os que dizem respeito ou a grandes empresas ou investimentos superiores a 25 milhões de euros, nenhum, repito, nenhum, desde o início de 2016, foi suspenso ou voltou atrás. Todos os investidores estrangeiros sentiram confiança suficiente para prosseguir com o investimento. O que acontece é que no regime contratual, como o Sr. Deputado provavelmente sabe tão bem como eu, por vezes as negociações são duras e difíceis e estamos muitas vezes a falar de incentivos muito grandes e, portanto, às vezes as negociações demoram. Mas não há sequer, do ponto de vista das empresas relevantes ou mais relevantes para efeitos de investimento em Portugal, e nomeadamente investimento estrangeiro quando olhamos para o pipeline da ICEP, não houve o recuo de uma única. Primeiro ponto. Segundo ponto, e sobre as outras evidências económicas, já falei, não vou aqui repetir e naturalmente não vamos agora chegar a acordo sobre essa matéria, portanto não vale a pena continuar por aí. Sobre a questão, o segundo ponto que o Sr. Deputado levanta, e fico-lhe grato porque é um ponto muito importante, é sobre o ponto do financiamento e do acesso a financiamento às empresas portuguesas. Ora bem, esse é um dos pontos inovadores que vai constar do programa de internacionalizar. E o Sr. Deputado, eu quando ouço falar, dá a sensação que sempre foi assim. Sempre houve um grande consenso e sempre, todos os governos sempre perceberam que era muito importante que isso acontecesse. Mas a verdade é que quando a gente olha para o sétimo eixo do EFIS, que continua em vigor, ou seja, o programa programa importantíssimo que o governo anterior aprovou para a reindustrialização, para facilitar a reindustrialização e a regeneração do tecido produtivo português, e que é um dos pilares com base nos quais o Portugal 2020 depois foi negociado e aprovado, o sétimo eixo é o eixo da internacionalização. Mas não está lá nada sobre o financiamento. Há umas referências genéricas num outro eixo sobre investimento, mas nem sequer há uma visão de conjunto entre as duas matérias. Eu sei, mas é só para lembrar que estamos de acordo, mas parece que é uma coisa, uma evidência, mas essa evidência não existia há 3 anos atrás. Estamos lá na resolução do Conselho de Ministros, que é 91/2013. Ora bem, mas vamos agora falar do que é importante fazer. Primeiro, totalmente de acordo, financiamento às empresas portuguesas é uma das tarefas mais importantes que urge empreender. Segundo ponto, o financiamento às empresas, podemos pensar e estamos a ponderar e estamos a preparar mecanismos e melhorias de mecanismos que existem, quer novos mecanismos, mas já lá vou, mas e seguramente, enfim, mesmo que não tenha tempo nestes primeiros minutos, haveremos de ter outras oportunidades com certeza de aprofundar, mas É evidente que, em primeira linha, quem tem que garantir o financiamento das empresas portuguesas são os bancos e as instituições financeiras. E, portanto, há uma grande parte dessa tarefa que não vale a pena, é estultícia fazer de conta que não passa pela regeneração e pela reestruturação do sistema bancário. E isso, como todos sabemos, vai demorar tempo, porque a herança que recebemos nessa matéria é um bocadinho pesada e fruto de muita inércia e de muito olhar para o lado. E, portanto, é com pena que digo que, nesta matéria, nós, em relação temos que criar, de facto, mecanismos alternativos e reforçar mecanismos que já existem para compensar a demora que inevitavelmente está a existir na reestruturação do sistema bancário.
Mas a banca como o banco... Sr. Deputado,
não podemos aqui entrar numa dinâmica de algo que mais temos daqui.
Sobre as instituições financeiras multilaterais, e aqui vou fazer referência a essas várias e não apenas ao CAF, e sobre o CAF estou de acordo que vale a pena olharmos e estudarmos com total abertura, e não tenho nenhuma objeção de princípio. Em relação às instituições multilaterais, nós precisamos de melhorar os mecanismos de acompanhamento que temos. Esses mecanismos são mecanismos que funcionam de forma insuficiente e, portanto, agora, muito rapidamente, enfim, tenho que, sem querer aqui ser demasiado pormenorizado, existe uma plataforma na ICEP que junta o Tesouro, a ICEP e uma série de associações empresariais que gera um portal por onde entram todas as oportunidades de financiamento, ou seja, projetos financiados pelas organizações multilaterais, desde o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Asiático de Desenvolvimento e agora o AIIB, mas também o Banco Mundial e as instituições do Banco Mundial. Portanto, o que temos ali são os casos de procurement e os casos de projetos com financiamento, mas aquela base é gerida no pressuposto que as empresas e as associações empresariais têm uma estrutura que lhes permite fazer uma consulta regular, perceber quais são as oportunidades e comunicar às empresas. O que a experiência mostra e a conversa com as empresas mostra, é por isso que é importante reunir a miúdo com as associações empresariais e com uma série de empresas, é que isso não acontece. Isso é um wishful thinking. A ideia era boa, mas não está a funcionar. E, portanto, é uma das coisas que é preciso melhorar. Já aparece uma referência no plano de capitalizar, vai aparecendo no internacionalizar, mas mais importante que qualquer referência, é preciso mudar. Pronto, e isso está em curso, é uma das coisas que precisamos de fazer. Já em tempos funcionou melhor. Houve uma altura em que se ia às reuniões, percebia-se quais eram as oportunidades que existiam e comunicava-se, interagia-se muito rapidamente com as principais empresas portuguesas que tinham, de facto, possibilidade de concorrer, por exemplo, a certo tipo de concursos. Dada a dimensão do país que temos, se pensarmos, por exemplo, na construção de uma barragem em África, no valor de 500 milhões, não há muitas empresas portuguesas que tenham capacidade para fazer isso. Se nós não alertarmos as 4 ou meia dúzia que têm essa possibilidade e se ficarmos à espera que elas vão consultar a base de dados, não vai acontecer. É esta a situação. Mas isto decorre de um pressuposto que, a certa altura, no percurso, dois problemas no percurso, que são, o reforço do papel do Tesouro na representação junto dessas organizações, por um lado, e, por outro lado, a fragilidade organizativa das empresas portuguesas e das associações empresariais portuguesas. E, portanto, precisamos de voltar atrás e precisamos de deixar de ser completamente neutros e fazer de conta que o Estado não deve identificar empresas com potencial. Porque se continuarmos por este caminho, vamos continuar a perder N oportunidades. Depois, sobre a questão de fundo, o Governo está perfeitamente atento à situação de haver, neste momento, grandes dificuldades por parte de empresas portuguesas, de construção de infraestruturas, sobretudo, para poder...
Sr. Estado, peço desculpa, está a chegar ao fim do seu tempo.
Muito rapidamente, só para acabar esta frase, Sr. Presidente, para conseguirem prestar quer garantias bancárias, quer garantias de financiamento de obra. E há uma parte disso que é muito difícil de resolver, porque tem a ver com o rating do país. Há outra parte que é muito difícil de resolver, porque tem a ver com a situação pela qual os bancos portugueses passaram até há pouco tempo. Todos os bancos que estavam em processo de capitalização têm, na interação, digamos, da rede bancária internacional, têm lá um sinalzinho vermelho que é bastante mau sinal e que corta bastante as pernas do ponto de vista das operações financeiras que se podem fazer. Mais uma vez, infelizmente, temos que voltar atrás e pensar como é que se faz, como é que se criam mecanismos, quer aproveitando parte do funcionamento que temos hoje com a COSEC e dos instrumentos que a COSEC tem, que muitos dos quais não são aproveitados, e criar novos mecanismos, seja no seio do IFD, seja em articulação com o sistema bancário, quer local, quer internacional, para alargar esses mecanismos de financiamento. Eu estou disponível para falar sobre isto.
é o tipo de matéria que provavelmente requer uma reunião só para falarmos sobre isso, mas fico-lhe grato pela oportunidade de aqui expender um pouco e pelos produtos que é permitido chamar a atenção.
Muito obrigado. Vamos então agora ouvir o Sr. Deputado. Sr. Deputado Lara Martim, Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Antes de mais, gostaria de agradecer a vinda do Sr. Secretário de Estado ao Parlamento e felicitar também a iniciativa muito oportuna do CDS, tendo em conta o bom desempenho do nosso setor de exportações, sobretudo também tendo em conta os últimos números relativos ao comércio internacional divulgados pelo INE esta segunda-feira, que apontam para um crescimento muito positivo das nossas exportações e que torna este momento certo para conhecermos as medidas que o Governo tem desenvolvido para apoiar esta tendência positiva de internacionalização da nossa economia e também sabemos que futuras iniciativas estão programadas. De facto, a internacionalização da economia nas duas vertentes, quer a exportação, quer a captação de investimento estrangeiro, é um dos principais motores do crescimento económico e, no caso do nosso país, é uma das principais ferramentas para relançar o investimento e criar emprego e aumentar a produtividade. No entanto, o contexto macroeconómico internacional não tem sido muito favorável às nossas exportações, com os mercados de eleição das nossas empresas exportadoras a passarem por crises económicas e quebras de crescimento, como é o caso de Angola e do Brasil, e havendo ainda um crescimento muito moderado do volume do comércio a nível internacional, devido sobretudo à retração de algumas economias emergentes. E este contexto internacional, aliado também à retórica protecionista de alguns países como os Estados Unidos, que é um dos principais destinos das nossas exportações e também de outros países europeus, deixa-nos apreensivos quanto aos impactos que poderá ter no desempenho da internacionalização da nossa economia e, em particular, na capacidade das nossas empresas de diversificarem mercados e reduzirem a sua dependência face a um ou dois mercados de exportação. E, naturalmente, isto implica um maior empenho do Governo no desenho das políticas de apoio e promoção da internacionalização. O Sr. Secretário de Estado já mencionou na sua exposição o programa Internacionalizar. E aqui o que nós gostaríamos de saber, em primeiro lugar, é o que este programa traz de inovador nas medidas de apoio à internacionalização. Também o Sr. Secretário de Estado já teve a oportunidade de realizar um conjunto de missões a vários países e, portanto, gostaríamos de perceber qual é a sua percepção relativamente à postura e à mensagem que Portugal deve manter com os seus parceiros e futuros parceiros de forma a valorizar a nossa imagem como país atrativo e com potencial de investimento e crescimento. No que diz respeito ao fomento das exportações e tendo em conta o bom desempenho do sector das exportação, como os dados recentes do INE demonstram, as nossas empresas estão dinâmicas e têm capacidade para diversificar os mercados e a ação do Governo tem tido também resultados positivos. O Sr. Secretário de Estado destacou aqui o intenso trabalho desenvolvido com as associações empresariais. Este é um trabalho que, na nossa perspectiva, é de facto essencial, porque elas têm um contato direto e conhecimento das efetivas necessidades das empresas e gostaríamos de perceber melhor em que é que se consubstancia este trabalho de articulação com o tecido empresarial, o que têm transmitido as associações, ou seja, se elas estão satisfeitas com a estratégia que cada associação, cada setor, cada cluster tem desenvolvido ou se demonstram vontade, necessidade de alterar esta estratégia, ou pelo menos a estratégia que tinham até este momento, e também que trabalho que tem sido desenvolvido no sentido de potenciar a abertura de novos mercados e de reforçar a penetração em mercados em que as nossas empresas já estão presentes. Também aqui
nada, vou ter que lhe pedir que abrevie, se faz favor.
Sim, senhor.
Faz favor, prosseguir.
Então, colocarei aqui, tinha várias questões para colocar, vou colocar uma
Sala,
última.
Como não temos instalado o tempo, os seus deputados, e o seu secretário também, dificuldade em gerir o seu tempo, por isso é que também temos sido mais tolerantes na gestão do tempo. Faz favor de prosseguir.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, de acordo com os dados da Organização Mundial do Comércio, o crescimento do comércio internacional pode ter um ligeiro aumento durante este ano, devido sobretudo ao bom desempenho das economias asiáticas, e portanto estes mercados devem estar no radar das nossas empresas. Mas devido à sua dimensão, são de facto mercados de difícil penetração, sobretudo para as nossas pequenas e médias empresas. O Sr. Primeiro-Ministro esteve na China e na Índia recentemente, e portanto aquilo que a minha última questão prende-se com que resultados foram conseguidos nestas visitas e que medidas poderão vir a ser tomadas para apoiarmos a entrada das nossas empresas nestes mercados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Lara Martinho, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Muito rapidamente, sobre as posições de protecionistas, é verdade, elas existem, não vale a pena estarmos a morrer de véspera, veremos, até agora ainda não houve grandes consequências, nem nada de prático. Chama a atenção que, enfim, quando se olha, enfim, para as rondas negociais em Doha, nos últimos 12 anos não houve também grande progresso do ponto de vista, digamos, do ritmo da liberalização da economia internacional. Portanto, vamos ver exatamente em que é que essas posições protecionistas podem redundar, mas neste momento não penso que tenha nenhum contributo inovador para dar. Segundo, em relação ao programa internacionalizar e o que tem de inovador, uma das áreas que tem de inovador é precisamente a menção, a necessidade de se ter uma área específica sobre mecanismos e formas de facilitar o acesso a financiamento para as empresas portuguesas, seja aqui, seja as empresas portuguesas que estão em Portugal, seja as empresas portuguesas que estão fora de Portugal, e isto é particularmente relevante, obviamente, no setor das empresas de construção e infraestruturas portuguesas, que hoje têm uma elevadíssima percentagem da sua operação fora de Portugal e em relação às quais as autoridades públicas portuguesas não podem nem devem deixar de prestar o apoio que seja possível. E, por outro lado, é a minha convicção que nós precisamos de ser capaz de voltar a entrar no radar de uma série de entidades. Nós estamos, eu depois poderei entrar um bocadinho mais nisso, despender um bocado mais sobre isso, nós hoje, numa série de geografias importantes do mundo, sobretudo para efeitos de captação de investimentos e direto estrangeiro, nós não estamos no radar, e quando digo nós, não é este governo, Portugal, nos últimos 20 anos não esteve no radar de uma série de entidades, sejam os fundos soberanos ou não soberanos do Golfo, sejam os fundos ou entidades financeiras de países com excedentes de capitais, como é o caso da China, ou do Japão, ou da Coreia, ou de grandes praças financeiras como Hong Kong. Da mesma maneira que não estamos no radar de nenhum family office, isto é, das primeiras principais famílias do Brasil, e portanto há aí um enorme trabalho a fazer, e sobre isso, mais uma vez, é importante que a discussão decorra de forma séria e que se vá ao pormenor para se perceber e para se fazer fluir a informação para discutir quais são as formas e as abordagens pelas quais podemos chegar lá. Como pergunta-me também a Sra. Deputada, em termos de trabalho estreito feito com as associações empresariais, em que é que isso tem consistido? Bom, nós hoje, por exemplo, durante este ano, muito provavelmente vamos ter um número de seminários económicos feitos em articulação com as associações empresariais gerais, chamemos de assim, portanto, estou aqui a pensar na AEP, AIP e o CCIP, que vai ser provavelmente mais do dobro do que o ano passado foi feito. E precisamos de ter muitos seminários económicos, porque é por esta via que as empresas portuguesas ganham, criam a percepção e melhor conhecimento sobre mercados com potencial. Não vale a pena, por exemplo, fazer missões empresariais a países relativamente aos quais não há informação, porque senão, enfim, mesmo que a call que é lançada tenha resposta, a experiência ensina que depois a larga maioria dos empresários que vão acabam por não considerar que isso tenha qualquer tipo de préstimo. Em articulação com isso, vamos ter também um número muito elevado de missões empresariais em articulação com essas missões. Essas missões empresariais vão focar-se não apenas, mas essencialmente nos novos mercados identificados pelas empresas como mercados de grande potencial onde já se instalaram. Estou a pensar em, por exemplo, na América Latina, no caso de mercados como o México, a Colômbia, o Peru, e muito em breve
noutros mercados e, antecipando isso, precisamente estamos a estender a rede da ICEP e a tentar dar-lhe mais conteúdo para não haver apenas um representante que depois tenha dificuldade em prestar, em fazer trabalho produtivo. E, por sua vez, estamos a trabalhar articuladamente com as associações empresariais para que olhem para uma zona que está bastante longe da zona de conforto, que é a zona transatlântica das nossas empresas, que é a zona asiática. Aí as empresas portuguesas têm muito pouca experiência e é possível, a meu ver, e é desejável, aproveitar mecanismos para penetrarem em alguns desses mercados. As visitas do nosso Primeiro-Ministro não é por acaso que foram feitas à China e à Índia e esperamos que do follow-up dessas visitas possam começar a abrir-se portas para que as nossas empresas possam aí penetrar. E sendo que depois, em termos concretos, enfim, eu, por exemplo, em relação aos centros de distribuição e logística na China, da última vez já fiz referência a isso, podemos falar depois mais aprofundadamente, mas depois, mercado a mercado, ou por grandes áreas de mercados, por exemplo, o Sudeste Asiático, vale a pena falar com calma e, mais uma vez, não vale a pena fazer generalizações. Mas, seguramente, o que estamos a fazer com as associações empresariais é trabalhar para aumentar a informação que as empresas e elas próprias têm, criar condições para fazer missões empresariais conjuntas e, se tudo isto funcionar como estamos a fazer, como estamos agora a programar e a trabalhar conjuntamente, obviamente vai ser necessário, como já o ano passado aconteceu, envolver outros membros do governo. Isto é, a internacionalização da economia não é apenas uma tarefa que me cabe a mim. Eu, por exemplo, o ano passado, numa mega missão de captação de investimento ao Brasil, durante 2 semanas, eu assegurei uma parte da missão e uma parte da geografia, o secretário de Estado da Indústria assegurou uma outra e o ministro de Planeamento e Infraestruturas assegurou. E vamos continuar a fazer isto e a dividir estas tarefas entre membros do governo.
Muito obrigado. Vamos então... Tem a palavra então a senhora deputada Domicília Costa. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento o senhor secretário de Estado.
Tem que aproximar o micro, senhora deputada. Tem que aproximar o micro. Muito obrigado.
Assim, ouve-se melhor?
Está muitíssimo bem.
Obrigada. Recentemente assistimos a uma mudança na estrutura da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, a saída de Miguel Frasquilho e a entrada de Luís Castro Henriques. Miguel Frasquilho considerava que a solução para a economia portuguesa passa pela presença de capitais estrangeiros na banca e nos vários setores financeiros. Numa recente entrevista, afirmou ainda que gostaria de ver continuada a reforma do IRC e que se deveria minorar as desvantagens sobre as empresas e sobre o trabalho em termos fiscais, referindo-se a um alívio da carga fiscal para as empresas, considerando bandeira sua o conceito de competitividade fiscal. Na visão de Miguel Frasquilho, o futuro do país seria um sistema financeiro ainda mais na mão de estrangeiros e a entrada do nosso país num processo de redução dos impostos para as empresas. Curiosamente, na análise de Miguel Frasquilho, o seu plano estratégico para a agência foi concretizado. Considera o Sr. Secretário de Estado que este é o plano estratégico que deve ser seguido? Ou irá à ICEP vir a conhecer alguma mudança estratégica com esta nova administração? Quando será conhecido o plano estratégico da ICEP para 2019, aliás, dado que a administração foi recentemente nomeada? Um outro tema que queria abordar consigo tem a ver com as prioridades para o investimento direto estrangeiro em Portugal. Os centros urbanos estão a viver fenómenos de gentrificação e da pressão do turismo, que se concretiza na falta de oferta para a habitação, para quem quer viver no centro da cidade, de uma aculturação da cidade, dos seus lugares, das pessoas que vivem, do seu traçado, do tipo de comércio, dos seus hábitos, gastronomia e das tradições culturais. A promoção de programas de atração de investimento direto estrangeiro, nomeadamente no setor hoteleiro, no turismo ou no imobiliário, será acompanhado por medidas que regulamentam este setor e que estanquem o fenómeno de gentrificação e turistificação que estão a afetar centros urbanos? Um outro tópico que queríamos colocar em cima da mesa prende-se com a relação entre a internacionalização de empresas e o sistema financeiro. Para a internacionalização de empresas é essencial a atividade do sistema financeiro. no caso português, a existência de um banco público com uma forte presença no mercado pode ser um instrumento importante para ajudar a essa internacionalização. Contudo, o Presidente da Caixa Geral de Depósitos afirmou ainda recentemente que pretende que a Caixa desempenhe um papel similar aos bancos privados. Assim sendo, não coloca como prioridade nenhuma política de apoio especial à nossa economia. Assim, Sr. Secretário de Estado, pergunto-lhe se considera importante que a Caixa Geral de Depósitos tenha uma política de apoio à internacionalização e se considera que essa deveria ser uma das funções do Banco Público. Por último, um dos problemas recorrentes que a nossa economia enfrenta no que toca às exportações é a dificuldade de realização de seguros para essas exportações. Pergunta-se se prevê o Governo realizar alguma medida para ajudar as empresas no acesso a seguros para a exportação. E é tudo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada de Domicília Costa. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, sobre as declarações do Dr. Miguel Frasquilho relativamente aos capitais estrangeiros na banca e à diminuição do IRC, eu tomei devida nota delas, mas, para ser franco, quer dizer, são declarações que são feitas na pele de cidadão, porque o Presidente da ICEP ainda não tem papel ativo na questão em relação a alterações no sistema fiscal. E, portanto, são declarações perfeitamente legítimas e sobre as quais acho que não estão exatamente aqui hoje no escopo desta discussão. Agora, sobre os capitais estrangeiros na banca, em termos gerais, como é sabido, a nossa economia é uma economia aberta. Como é sabido, grande parte do capital nacional que existia na banca, infelizmente, foi desaparecendo. E portanto, hoje, para ser franco, muito cruamente falando, se não houver capitais estrangeiros a entrar em alguns dos bancos, se calhar não há grande possibilidade de fazer a recuperação e a reestruturação desses bancos. Mas é matéria que, em bom rigor, não me diz respeito do ponto de vista da política da internacionalização. O que posso assegurar é que, em termos de programas de captação de investimento estrangeiro, nós não temos nenhuma área específica para o setor financeiro e normalmente, até agora, não me recordo ter visto nenhum grande projeto ou nenhum grande investimento que, digamos, que tenha entrado pelos pipelines normais do investimento direto estrangeiro. As operações, digamos, é um mundo que decorre à parte. Depois, quanto ao novo plano de atividades, o novo Conselho de Administração da ICEP vai entrar em funções a partir de 15 de abril e, nos termos legais, tem 3 meses para apresentar, para submeter à tutela um plano de atividades, um plano estratégico, um plano de atividades. Esse plano estará naturalmente em conformidade com o programa Internacionalizar, até porque a próxima administração já tem um draft e vai seguir a toda a discussão que vai ter lugar nesta matéria e, evidentemente, as duas coisas estarão articuladas. Sobre as afirmações em relação ao turismo. Eu não tenho, o turismo não está no meu, na minha área, enfim, apenas trabalho estreitamente com a Secretaria de Estado do Turismo. Não vou aí fazer grandes comentários, embora me pareça que grande parte da apreensão que existe em relação ao turismo não é justificada, nomeadamente porque apenas abrange uma parte das zonas centrais das cidades, e chama a atenção que neste momento o boom do setor turístico foi o que permitiu grande parte da renovação urbana de Lisboa e do Porto, e hoje em dia de outras cidades, e que provocou e permitiu a muita gente, a muitas pessoas da classe média e da classe média baixa ter um rendimento adicional para sobreviver durante o período da fase final da recessão. E, portanto, nós precisamos de gerir esta matéria com algum cuidado, porque é uma matéria que envolve hoje uma percentagem significativa das exportações portuguesas, mas também uma parte significativa de investimento em termos de renovação urbana nos principais centros urbanos do país. Quanto à Caixa Geral de Depósitos, eu esta semana tenho precisamente uma reunião com o Presidente da Caixa Geral de Depósitos para discutir com ele a política de internacionalização do Governo e como é que a Caixa Geral de Depósitos pode encaixar nela. Chama a atenção que o Presidente da Caixa não pode deixar de fazer algumas declarações do género da que fez, isto é, uma das razões que são, uma das acusações que é feita contra o plano de capitalização e a ajuda estatal que está da Caixa, e a ajuda estatal que lhe está subjacente, exige por parte da DG Comp de Bruxelas que a Caixa funcione em termos de mercado, e eu sugiro que se pondere que grande parte das declarações que o Presidente da Caixa Geral de Depósitos e membros do Governo têm que fazer nessa medida são declarações a ser lidas em Bruxelas, porque efetivamente não pode deixar de ser assim. Agora, evidentemente, nós não mantivemos a Caixa como banco público apenas para que ela funcione como mais um banco, e portanto isso tem que ser discutido e pensado e programado, mas neste momento não tenho e não é descabido a minha parte fazer grandes afirmações antes de ter essas reuniões com o Presidente da Caixa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Domicílio Costa, não resisto a fazer aqui uma consideração bem humorada na sua intervenção. Sr. Deputado, nós somos os campeões mundiais da aculturação. Nós aculturamos-nos com muita facilidade e aculturamos os outros. Não é verdade, Sr. Deputado? E registrei em particular a sua preocupação com a identidade gastronómica portuguesa. Toda a gente sabe que a comida indiana é picante. Fomos nós que introduzimos a malagueta na Índia e convertemos a Índia no maior produtor e no maior consumidor. Veja bem o impacto na aculturação que nós temos tido. Estou confiante que nós vamos resistir à influência deletéria dos nossos visitantes. Ora bem, ainda por cima, geralmente são embaixadores de gastronomias piores que a nossa. Bom, posto isto, vamos ouvir ainda o Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra, Sr. Deputado. Ai, não? Ai, o Sr. Deputado... Mas ainda estamos na primeira ronda. E o Sr. Deputado... O Sr. Deputado do Partido Requerente também fala na primeira ronda? Então, faz favor, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo cumprimento rigoroso dos regulamentos.
Disse-me que não.
Bom, Sr. Secretário de Estado, eu agradeço evidentemente todas as respostas que já foi dando, mas eu queria começar por lhe dizer, Sr. Secretário de Estado, que de facto coragem, eu acho que a coragem é sua, porque ao reconhecer não só o incumprimento dos prazos, como reconhecer também a precipitação no anúncio do Sr. Primeiro-Ministro. E portanto, coragem não é do CDS por pedir para o seu Secretário de Estado cá vir. Coragem é, finalmente, algum membro do Governo reconhecer aquilo que era óbvio já para todos. E, portanto, não queria deixar de começar por aí. E de reconhecer, seu Secretário de Estado, aquilo que o seu Secretário de Estado nos vem cá dizer hoje sobre o que é o Programa Internacionalizar, que é, verdadeiramente, seu Secretário de Estado, é uma mão cheia de nada. Porque aquilo que o seu Secretário de Estado nos vem dizer é que andaram aos papéis, não andaram aos papéis, andaram à procura de papéis, andaram aos papéis, houve precipitação do Sr. Primeiro-Ministro num anúncio feito em julho de 2016, não foi em setembro, foi em julho de 2016, que disse que iam começar a trabalhar em setembro. Ora, em março de 2017, o que é que nós hoje temos? Sr. Secretário de Estado, nada, apenas o reconhecimento de que houve um falhanço nos prazos, pois isso parece que é evidente. Mas isto diz muito também, Sr. Secretário de Estado, sobre aquilo que é a liderança ministerial do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que quando se pergunta sobre este programa internacionalizar, a resposta do Sr. Ministro é muito diferente daquela resposta que foi a que o Sr. Secretário de Estado aqui nos deu hoje. E por isso, Sr. Secretário de Estado, coragem é a sua. E eu queria dizer-lhe, Sr. Secretário de Estado, reconhecendo o perfil de alguma descrição que o Sr. Secretário de Estado assume, como disse na minha primeira intervenção, então, nós temos um Secretário de Estado discreto, numa audição que é propositadamente discreta, relativamente a um programa que é secreto. Que é secreto. O programa internacionalizar, segundo acabou de dizer o Sr. Secretário de Estado agora, pelo que percebi, já há um draft na ICEP. Acho que foi isso que o Sr. Secretário de Estado acabou de dizer agora. Eu pergunto, por que razão é que os deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros não podem ter acesso ao draft do Programa Internacionalizar? Ou por que razão não podemos saber quais são as linhas gerais do Programa Internacionalizar depois de 8 meses do anúncio por parte, não é de uma figura irrelevante do Governo, é só do chefe máximo? Eu não acredito, muito sinceramente, que o Sr. Primeiro-Ministro António Costa faça um anúncio público sobre um programa da responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros sem ter a garantia do Ministério dos Negócios Estrangeiros como é que estão esses trabalhos. Muito sinceramente, não posso acreditar, Sr. Secretário de Estado, que isso que seja assim. E, portanto, aquilo que o Sr. Secretário de Estado hoje nos diz, o Sr. Secretário de Estado até agora não foi nada sobre o programa internacionalizar. Portanto, diga-nos, podemos ter acesso ao draft que está na ICEP, que acabou de referir, pode-nos enviar para a Comissão, pode-nos fazer o favor de nos dar esse draft? Primeira pergunta. Segunda pergunta, se não puder dar esse draft porque, por razões secretas do programa, pode-nos dar aqui nota de quais são as linhas gerais do programa, que não nos disse ainda. Quais são? Para não lhe pedir medidas concretas. Há medidas concretas do programa internacionalizar que nos possa adiantar aqui hoje, 8 meses depois do anúncio do Sr. Primeiro-Ministro? É a pergunta que tem que se fazer, Sr. Secretário de Estado. E, portanto, eu agradeço a disponibilidade que o Sr. Secretário de Estado manifestou quando diz que traz o programa, que pode trazer o programa, mas ao Sr. Secretário de Estado, mesmo que não o trouxesse, nós iríamos pedir. Porque, deixe-me dizer-lhe, é impossível não o poder pedir depois de sabermos que a própria ICEP já tem um draft. Portanto, queríamos, Sr. Secretário de Estado, que nos dissesse qualquer coisa sobre isto, porque andamos a fazer tantas perguntas, andamos atrás disto há tanto tempo, que depois desta audição, depois desta primeira intervenção de todos, era importante saber alguma coisa. Sr. Secretário de Estado, eu queria aproveitar, ainda só para dizer mais uma coisa com a benevolência excepcional do Sr. Presidente. O Sr. Secretário de Estado fala em contraste, fala em coragem do CDS, e eu digo-lhe, a coragem do CDS contrasta com a satisfação exagerada que alguns membros do Governo, e que o Sr. Secretário de Estado aqui manifestou hoje também, deixe-me dizer, com os dados económicos que temos hoje. E eu queria lhe dizer isto pela simples razão. É que, se é verdade que o Sr. Secretário de Estado, ao contrário do Sr. Ministro, não tem vergonha em falar de intenções de investimento e de sinalizações, palavras que o Sr. Ministro se recusa a usar, porque fala em detecções precoces, portanto, toda uma diferença de terminologia relevante, a verdade é que se verifica que em 2016 para 2015 houve um abrandamento ao nível do crescimento do investimento privado estrangeiro. Houve um abrandamento desse crescimento. Veja bem, o governo da geringonça consegue crescer metade daquilo que o último governo da Troika conseguiu crescer. E, portanto, em termos de crescimento, há um abrandamento no crescimento comparativamente com os últimos anos. E depois, ao Sr. Secretário de Estado, qualquer satisfação é claramente exagerada, porque basta olhar aqui para os nossos vizinhos em Espanha, não é para o Irão, Sr. Secretário de Estado, nem para a Arábia Saudita, é para a Espanha. Num ano em que em Espanha não houve praticamente governo, a verdade é que cresceu o dobro de Portugal, financiou-se a 1/3 dos custos de Portugal, duplicou o resultado do investimento estrangeiro comparativamente com Portugal. E, portanto, qualquer satisfação, Sr. Secretário de Estado, é manifestamente exagerado. Termino, Sr. Presidente, perguntando-lhe, na linha de uma excelente pergunta que a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda aqui fez, mas que eu quero repetir, porque julgo que não percebi qual é que foi a resposta, provavelmente estava distraído ainda a pensar na questão do programa internacionalizar, mas que tem a ver com o plano estratégico da ICEP. E para lhe perguntar, Sr. Secretário de Estado, qual é o empenho do seu gabinete no plano estratégico da ICEP? E já agora aproveito para lhe dizer, é a nossa intenção também cá chamar o novo responsável pelo ICEP, porque de facto queremos saber também se as linhas mestras da nova direção estão alinhadas com a estratégia do Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. É com muito gosto, quer eu, quer o Dr. Garcia Henrique, certamente aqui viremos e não é preciso nenhum agendamento protestativo. Quando quiser, estamos à disposição. Sobre o plano estratégico, a única sugestão que eu faço é, tendo o Conselho de Administração 3 meses para apresentar um plano estratégico, peço desculpa, constipação não vem na boa altura, tendo 3 meses, talvez não fosse má ideia deixá-los passar os 3 meses para fazer o plano estratégico, em vez de o chamar aqui no primeiro mês. É uma sugestão, Vossa Excelência sabereis melhor. Neste momento, o plano, o programa internacionalizado, não é um programa secreto. É, como o Sr. Deputado bem percebe, é um programa que está a ser finalizado dentro do Governo, existe efetivamente um draft, e, como já existiram outros,
e quando estiver pronto, será disponibilizado para os stakeholders. Portanto, antes disso, não faz sentido fazê-lo. E, evidentemente, enfim, com todo o respeito, disse já e espero que acredite, é meu desejo trabalhar estreitamente com esta Comissão, com todas as comissões e com os grupos parlamentares de amizade com uma série de países, e é importante que essa relação exista. E, portanto, eu aqui não estou a fazer rodeirinhos de linguagem, com o devido respeito, estou a falar claro. Quando houver um draft final, nessa altura, nós libertá-lo-emos e faremos as consultas com os parceiros do Conselho Estratégico de Internacionalização. Não sei quanto tempo depois demorarão as consultas. Por mim, as consultas seriam bastante alargadas, mas não estou em condições aqui de dizer quão alargadas. Neste momento, o programa, quero esclarecer, o programa neste momento não existe na AICEP. Existe nos membros do Conselho de Administração da AICEP, do próximo Conselho de Administração, para que deem o seu contributo. Que é outra história. Portanto, ele não está aberto dentro de uma agência pública. Por fim, eu, como já tinha dito, estou totalmente disponível, não sendo possível, enfim, libertar neste momento um draft, que é um mero draft, para falar sobre os grandes eixos e os grandes objetivos do programa internacionalizado. O primeiro grande eixo diz respeito ao reforço da promoção da imagem de Portugal e das empresas portuguesas no exterior. Isto parece, enfim, algo que já existe, parece algo em relação ao qual já existem ações, e de facto existem algumas coisas, nomeadamente feitas pelo Turismo de Portugal na área do turismo, na área financeira por parte do IGCP, mas a verdade é que o que nós pretendemos fazer é criar as condições para que haja efetiva promoção externa, para que Portugal possa entrar no radar de uma série de entidades, seja em termos de captação de investimento estrangeiro, seja em termos da percepção da qualidade dos produtos portugueses para que eles possam entrar numa série de mercados. Aqui, isto é uma discussão que nos leva longe, mas é preciso que nós todos tenhamos consciência que, enquanto que no eixo, aqui na zona transatlântica, Portugal é conhecido e é uma parte essencial da história deste mundo, noutras partes do mundo onde estivemos, nós não, enfim, as elites sabem quem somos, mas grande parte dos cidadãos médios da China, do Vietnã, tem de nós uma ideia similar à que o cidadão português tem do Ningxia, do Uttar Pradesh e do Nebraska. Portanto, é injusto porque nós temos uma história, um contributo na história mundial recente muito importante. Nós temos a quinta língua mais falada do mundo, mas em termos de percepção e conhecimento é assim. E, portanto, se queremos que essa percepção mude, temos que trabalhar isso. E há que ser realista. E se queremos chegar à parte do mundo onde há países que crescem em grande velocidade há muitos anos, a zona Ásia-Pacífico não é futuro. Hoje, enfim, os dados que têm são para há 2 anos, 56% das trocas mundiais já decorrem na zona Ásia-Pacífico. E, portanto, se queremos ter acesso a esses mercados, temos que, desde logo, perceber como é que funcionam e que as entidades e as empresas e os fundos e instituições financeiras desses locais percebam o que é Portugal, o que são as empresas portuguesas e em que medida é que podemos ter interesse para eles. E isto é o primeiro eixo. Um outro eixo, próximo deste, ou enfim, que está fortemente associado a este, é o problema da articulação das ações externas. Já existia no EFIS, já está no 7.1, mas tirando um protocolo feito em 2013 com o Primeiro-Ministro, as agências públicas, todas as associações, depois não houve grande articulação. E uma das razões porque não houve grande articulação é porque, efetivamente, é horrivelmente difícil fazer essa articulação. Requer muito tempo e muito trabalho. Uma das razões porque eu não tenho grande mediatismo, Sr. Deputado, é porque não sobra tempo. E, portanto, não é possível andar a correr pelas feiras e pelo mundo fora, a bater as palmadas nas costas aos empresários, a dizer força, vai em frente, grande trabalho, e, ao mesmo tempo, andar a reunir com 20 associações, desde as gerais às setoriais, as exportadoras e os clusters e as fileiras, e a articular as ações, e depois ainda andar a correr a dar entrevistas. É difícil, acredite. E, portanto, não é um desejo expresso de discreção, embora, seja franco, eu sigo um princípio, enfim, de uma civilização milenar onde vivi mais de 20 anos, que se exprime, pelo, enfim, no se dizer, social de Zohau, que basicamente significa falar pouco, trabalhar bem, mas, objetivamente, mesmo que quisesse falar muito, não sobra muito tempo.
E aqui neste caso também não sobra tempo nenhum, Sr. Estado-Estado. Portanto, podemos talvez passar,
Bom,
passar então ao ponto seguinte. Pois, agora, o Sr. Estado também não fica sem uma resposta para lhe dizer que o Sudeste Asiático sempre foi o centro do mundo, só não foi durante cerca de 200 anos, não é? Quando os portugueses lá chegaram, já descobriram o centro do mundo, pelo menos no plano comercial. Ora bem, então, e com isto, passamos então ao Sr. Deputado Bruno Dias, que tem a palavra. Eu tenho aqui uma quantidade, o Sr. Secretário de Estado galvanizou a nossa comissão e agora temos aqui uma quantidade de deputados que devem usar da palavra na segunda ronda. Portanto, lá iremos com a mesma firme determinação e estoicismo passar à segunda ronda. Mas, entretanto, fala o Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando as senhoras e senhores deputados, cumprimentando o Sr. Secretário de Estado e a delegação que acompanha. Antes de mais, não sendo membro desta comissão, acompanhando mais proximamente as questões económicas e membro da Comissão de Economia, aliás, o deputado do PSD também, que se ausentou, tem essa ligação, cumprimento o Sr. Presidente desta comissão, fazendo aqui uma abordagem que é seguramente mais voltada para a questão das empresas e da economia, mas como não pode deixar de ser sublinhado nesta vertente externa, que eu gostaria de começar por abordar no que diz respeito às questões da vertente externa, no sentido das empresas nacionais e da sua atividade exportadora e de internacionalização. Antes de mais, queria valorizar muito a disponibilidade que aqui manifestou, porque uma coisa é a afirmação da praxe e aquela disponibilidade que é, aliás, constitucional e regimental, mas outra coisa é uma referência que o Sr. Secretário de Estado fez, que nós reparámos, que nem sempre é muito habitual, que é até a própria valorização que tem dado já bons resultados nesta Assembleia, que é os grupos parlamentares da amizade. E o contributo que podem dar, e já temos tido exemplos disso, e o Sr. Presidente da Comissão tem acompanhado também de forma muito próxima essa vertente, e acho que é interessante a dinâmica que pode ser criada em relação a isso, com objetivos concretos e com resultados concretos na ligação às empresas, e isso parece-nos que é importante. Aliás, eu, começando já por aí, da experiência que nós temos tido nessa mesma vertente da ligação bilateral, no plano, digamos assim, da diplomacia parlamentar, chamou-me muita atenção uma referência que o Sr. Secretário de Estado fez, quer na sua intervenção inicial, quer em respostas que já foi dando aqui, que tem a ver com um aspecto que se fala pouco, que é a questão da circulação da informação e digamos assim, do aproveitamento da informação que surge, que é disponibilizada, que é detectada, e ao longo dos anos, e pela experiência que o senhor tem no plano individual, quer por aquilo que já ouviu seguramente, quer no âmbito do Ministério, quer das empresas, eu gostava que voltasse ao tema do aproveitamento e dos mecanismos de aproveitamento e circulação dos elementos, das informações, das questões relevantes para as empresas portuguesas que muitas vezes são detectadas e que podem aparecer numa simples nota diplomática e o senhor embaixador, lá no sítio onde se encontra, que muito diligentemente fez chegar essa informação que é muito relevante e que depois pode não ter seguimento. E podia fazer muita diferença. E já ouvimos desabafos, ainda nos lembramos, já ouvimos desabafos de senhores embaixadores, de diplomatas portugueses. Isto não deve ser, de certeza, só um mal português. Mas é um bem que podia existir com um aproveitamento melhor dessa matéria. E falou há pouco na questão da diferença de metodologias entre os comunicados e a disponibilidade de informação, ou a informação mais, começou a dizer-se, mais proativa, que é um termo que eu não gosto muito de ter, mas chegar às pessoas, chegar às empresas, chegar à economia real com informação relevante e pertinente sobre estas questões. Cruzado com isto, e a vantagem de ser o último das rondas é que realmente podemos aproveitar boas referências que já foram feitas na discussão, e outra boa referência muito importante, que já foi feita em várias questões e intervenções, é a questão do financiamento às exportações, e nomeadamente aquela questão mais sensível dos seguros de crédito e o papel que a COSEC deve ter, tem tido, devia passar a ter, numa articulação que, a propósito de outras matérias, também já aqui referiu, em relação ao Tesouro. Esta questão do financiamento à atividade exportadora e os seguros de crédito relacionados com essa matéria levantam, de facto, aqui uma questão central para estas empresas. E aquilo que deu há pouco como exemplo do caso do setor da construção e os problemas que têm vindo a sentir e a enfrentar, dá bem a ideia do impacto que este tipo de questões pode ter. O impacto que este tipo de, e o peso que este tipo de questões pode ter. O problema, dizemos nós há muitos anos, e fomos muito críticos do governo anterior, quando esta arquitetura institucional e financeira em relação à IFD, o Banco de Fomento, que não é banco nenhum, é que colocava precisamente, digamos, como interlocutor, como intermediário, como decisor, relativamente à afetação e aplicação dessas verbas e desses fundos, precisamente os mesmos que provocam as red flags, que são os mesmos bancos que enfrentam as dificuldades. Não sei se me faço entender. E, portanto, nós criticamos o governo anterior por colocar aquela banca comercial como detentora de um poder de decisão e até do ponto de vista dos riscos reputacionais que muitas vezes aconteceram e acontecem hoje, infelizmente, essa questão ser um obstáculo, ser um óbvio, mais do que ser uma solução. A solução teremos que encontrar para algumas destas questões concretas. Isto não é fácil. Quando falou há pouco da Caixa Geral de Depósitos, e essa de facto é uma questão muito importante, como sabe, para o PCP, a defesa do Banco Público e o papel que pode e deve ter na defesa da economia, das atividades produtivas, setores produtivos e dos setores exportadores, estamos empenhados, como sempre foi evidente, na defesa e na credibilidade dessa entidade, na defesa da Caixa Geral de Depósitos. Compreendemos as medidas que sejam feitas para a sua defesa e para o seu futuro. Valorizamos muito o papel que tem que ser dado à Caixa relativamente a esta vertente do financiamento aos setores produtivos e exportadores. Finalmente, uma questão que gostava de colocar, que já tem sido aqui abordada, sobre a ICEP. Ficou claro para todos a questão das etapas e das fases que têm corrido e que temos pela frente. Novo Conselho de Administração, plano estratégico a apresentar em 3 meses. Entretanto, há opções políticas em termos de governação e perspectivas de política de Estado, que aliás já foram referidas. Por exemplo, a questão do dimensionamento e até da organização da rede externa da ICEP. E até floresce essa matéria nas suas respostas. Portanto, para além daquilo que seja aprofundado, proposto, pensado por parte da nova administração da AICEP, qual é a perspectiva que tem o Governo e que já permite avançar em alguns sinais, em algumas opções de fundo em relação a essa matéria, tendo em conta aquilo que no passado, até recente, passou por situações graves, por situações negativas e sentidas por empresários portugueses e pelas empresas portuguesas, que foi de opções, digamos, no mínimo discutíveis em relação à rede externa e àquilo que foi colocado, até em termos de retirada de presença e de diminuição e algum downgrade, digamos assim, dessa capacidade e do apoio que poderia dar às empresas. E por isso deixava esta questão. Estou a ir às questões concretas e não estou a fazer aqui enquadramentos políticos de fundo, porque, por razões de tempo, como é óbvio, não, nada disto prejudica, nem põe de parte as questões de fundo do PCP e as preocupações de fundo do PCP em relação a constrangimentos sérios que se colocam à economia nacional e até no plano da exportação, as questões financeiras, monetárias, etc., que não vou aqui aprofundar, mas que dou por recordado, como é evidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então agora ouvir o senhor. Diga?
Vamos agora ouvir o senhor Estado de Estado.
Agora vamos ouvir o senhor Estado de Estado. E eu vou anunciar as inscrições para a segunda ronda. São as seguintes.
Se alguém deseja inscrever-se e não o fez, terá agora a ocasião de fazê-lo. Tenho uma inscrição do Sr. Deputado Carlos Páscoa, Deputado Paulo Pisco, Deputado Carlos Gonçalves, Deputada Joana Lima, Deputada Maria Augusta Santos, Deputada Lara Martim, Deputado Filipe Lobo Dávila. Não é verdade? Sou deputada Domicília também. Sou deputado Bruno Dias também. Eu deixar não deixo, mas não tenho poderes. Ora bem, então, muito bem. Bom, então, vamos lá ver. Vamos então ouvir então, o Sr. Secretário de Estado. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, reitero, desde logo, tudo o que disse sobre circulação de informação e sobre formas concretas de concretizar. Não vale a pena entrar aqui em pormenores. Devemos ter a oportunidade de fazer isso, nomeadamente através das presenças das comissões e dos grupos parlamentares de amizade. Salto diretamente para a questão do financiamento às exportações, que fico grato ao Sr. Deputado por ter voltado a colocar a questão na mesa. Aqui, eu acho que é importante fazer uma reflexão rápida sobre o papel da COSEC. A COSEC presta alguns seguros de crédito que são particularmente úteis em relação a jurisdições ou países em que é suposto a banca comercial normal ter dificuldades em operar. E, portanto, esta é a razão pela qual os instrumentos que a COSEC tem são relativamente limitados. Enfim, em qualquer caso, têm vindo a ser limitados muito em termos geográficos. A COSEC hoje, verdadeiramente, tem, para além de um seguro de crédito para exportações por pequenas e médias empresas, que tem um teto de 1 milhão para PMEs normais e 1,5 milhão para PMEs líderes, para os países não OCDE, tem um teto de 250 milhões e um período de validade da garantia de dois anos. Nós estamos a trabalhar com a COSEC para ver se isto se consegue alargar, até porque é essencial para permitir cobrir novos mercados. As dificuldades que existem, por exemplo, em relação à Angola, quanto aos sinistros que têm vindo a ser participados pelas dificuldades de transferência cambiais por conta de várias empresas portuguesas, libertam verbas para outros mercados novos, onde a banca comercial ainda não manifestou disponibilidade para abrir, para que os mecanismos normais de abertura de créditos documentários ou cartas de crédito possam funcionar, mas uma das coisas que nós estamos a trabalhar com a COSEC é precisamente para ver em que termos é que é possível criar, articular melhor esta complementaridade. Isto implica também que o resto da banca comercial saiba bem quais são todos os mecanismos que a COSEC tem ao seu dispor e, na minha opinião, não sabe. E, portanto, há aqui um grande trabalho a fazer. E isto, enfim, é algo sobre o qual vale a pena depois, em sessões específicas, falar um bocadinho sobre isto. É uma matéria que normalmente as pessoas, não, enfim, mesmo quem segue a área económica, acaba por não ser especialista e, portanto, vale a pena perceber o que é que aqui está em causa. Muito rapidamente, com a COSEC estamos também a falar sobre a possibilidade de abrir novos mecanismos, sejam linhas, barra, seguros de crédito, por exemplo, em relação a Cuba e ao Irão, ou seja, sítios onde, em princípio, neste momento ainda há uma retração por parte da banca comercial a montar operações, e temos vindo a trabalhar sobretudo bastante em relação à linha especial de seguros de riscos financeiros para Angola, que é uma linha que tem uma enormíssima relevância para as empresas portuguesas. É uma linha que foi pouco utilizada nos últimos 6 anos, uma vez que o Estado angolano, durante algum tempo, enfim, os mútuos que esta linha garante, enfim, os mútuos que eram prestados, que eram disponibilizados por empresas portuguesas, tinham um spread muito alto, pelos bancos portugueses, tinham um spread muito alto e, portanto, o Estado angolano preferia obter financiamento junto de outras instituições bancárias que lhes emprestavam dinheiro a taxas mais baixas. Nos últimos tempos, com as dificuldades financeiras que o Estado angolano tem e o Banco Nacional de Angola tem, esta linha tem mais procura e está a ser ativada pelo governo angolano de forma maior e, portanto, nós temos vindo a trabalhar com o governo angolano para permitir até uma subida do teto da linha, de 1.000 para 1.500 milhões de euros, por forma a permitir, enfim, que mais projetos para empresas portuguesas sejam nele incorporados. A linha tem tido, enfim, um comportamento exemplar, isto é, não há casos de incumprimento e, portanto, nesse pressuposto, isto temos vindo a trabalhar para que isso se possa fazer. Agora, é preciso perceber que grande parte das operações normais de apoio às exportações são operações feitas pela banca comercial normal. E, portanto, o que nós precisamos é de trabalhar com a banca comercial normal para que se criem canais para que facilitem e mecanismos como a abertura de créditos documentários ou cartas de crédito, em termos competitivos, que permitam às nossas empresas, em mercados relevantes, poder ter, beneficiar de condições similares às suas concorrentes. Por exemplo, neste momento estamos, as empresas portuguesas e associações empresariais acham que o mercado da CDAO, em África, é um mercado com enorme potencial. Não há problemas cambiais, as duas portas de entrada principal identificadas, que são o Senegal e a Costa do Marfim, têm taxas de crescimento muito interessantes. Agora, nós precisamos de sensibilizar os bancos para ou abrirem delegações lá ou fazerem acordos com bancos locais, por forma a que a abertura de créditos documentários não custe uma fortuna, para que seguros que sejam criados não tenham prémios muito altos. E é grande parte da política de articulação, da política de internacionalização do governo com a política de apoio às exportações que a banca comercial tem, passa por aqui. E isso é um trabalho que tem que ser feito, sem esquecer nunca que a banca comercial, evidentemente, tem que, quer dizer, não pode prescindir das análises de risco que estão subjacentes às operações, seja o risco país, e aqui nestes casos que referi não há nada de especial, seja o risco da empresa ou do grupo a que a empresa pertence. E, portanto, este é um dos problemas que também, quando falamos do apoio para o setor da construção e infraestruturas, nós todos desejamos que esse apoio possa ser efetivado, mas, objetivamente, em muitos casos, é normal que a situação e o balanço das empresas provoquem reticências por parte da banca comercial. E, portanto, isto não é fácil de articular e tem que ser trabalhado de forma realista. Por fim, em termos do papel da Caixa Geral de Depósitos, eu não tenho mais a dizer do que disse antes, francamente. Eu acho que a situação da Caixa é uma situação muito difícil, para ser franco, porque eu acho que a Caixa não pode prescindir de fazer a mesma análise de risco comercial que os outros bancos fazem, sendo certo, todavia, que, sendo um banco público, é suposto, como é óbvio, ter um cuidado adicional de apoio à atividade produtiva e à internacionalização das empresas. Mas não vale a pena estar aqui a equacionar como é que isso vai fazer, vai ter é que se trabalhar conjuntamente com a administração da Caixa e estou convencido que há total disponibilidade para se falar de forma construtiva. Muito obrigado. Externa, Sr. Touro, peço desculpa. Muito rapidamente, primeiro, nós temos vindo a reforçar a rede externa em duas vertentes. Primeiro, na América Latina, porque é um mercado que, digamos, é a terceira zona de conforto das empresas portuguesas, a primeira sendo a União Europeia, a segunda os países da África Lusófona e a terceira a América Latina, e nos países que são os países emergentes com grande potencial para a internacionalização das nossas empresas. Aqui o que estamos a fazer verdadeiramente é seguir um bocado aquilo que o relatório da McKinsey, que deve ter para aí 8 ou 10 anos, já dizia, que era, apesar das nossas exportações, do essencial das nossas exportações, ser para mercados da OCDE e desde logo para a União Europeia, 75% das nossas exportações, mais coisa, menos coisa, dependendo dos anos, dirigem-se para a União Europeia, depois vem os Estados Unidos. Isso é assim. Aí, nesses mercados, não é onde o papel das agências públicas pode ter um papel mais relevante no apoio à atividade das exportadoras das empresas. As empresas, por exemplo, para a Espanha, um dos problemas que eu tenho quando cheguei ao governo é que havia 15 pessoas das 45 da rede externa da ICEP em Espanha e todas as associações empresariais a que me dirigi achavam que com duas em Madrid, duas em Barcelona, provavelmente as nossas exportações andariam na roda dos 24% a 26% à mesma. Portanto, depois há problemas legais, jurídicos complexos para efeitos de reafetação de recursos, como em qualquer caso de gestão de uma empresa, mas isso está identificado. Voltando ao relatório da McKinsey, o que o relatório da McKinsey diz é que nós só vamos conseguir dar um pulo significativo em termos de exportações, temos vindo a crescer mais ou menos 2% por ano em relação ao PIB, mas só conseguiremos dar um pulo significativo quando começarmos a conquistar alguma percentagem em mercados emergentes. E sendo que se está a pensar em mercados, evidentemente, como a China ou a Índia, ou mercados no Sudeste Asiático. E, portanto, é por isso que a aposta em relação a estes mercados é importante. Não é por nenhuma veleidade, é porque é por aí. Todos nós gostaríamos que houvesse uma maior penetração de mercados maduros. Enfim, na Europa isso já acontece, embora concentrado nos principais países, mas quem conhece a realidade do mercado americano sabe quão duro e quão difícil é para uma empresa penetrar e ser competitiva no mercado americano. Existe, para além daqueles setores em que há proteção por parte, digamos, do Estado, na generalidade, depois dos outros setores, é efetivamente uma economia livre, mas com um grau de atomicidade enorme e, portanto, as margens com que as empresas operam são muito baixas. E, portanto, empresas que não entraram há 20 ou 30 anos e hoje podem, até porque têm margens em certos setores, podem entrar, vão concorrer com empresas da mesma dimensão, já nem falo daquelas que em certos setores são muito maiores que elas e, portanto, têm custos marginais de produção muito mais baixos, vão ter dificuldade em competir com empresas que já lá estão há mais tempo e, portanto, já têm custos fixos amortizados, já têm canais de distribuição montados, etc. Portanto, não é em relação a alguns dos principais mercados da OCDE maduros que nós podemos esperar um crescimento significativo das nossas empresas em termos de exportações. É em termos quer da América Latina, quer dos novos mercados emergentes asiáticos. E em termos de novos mercados que têm menos dificuldades e grande potencial de crescimento, como é o caso da CDAO. E é para aí que nós estamos a apontar em termos de articulação quanto ao reforço da rede da ICEP para que possa articuladamente com a estratégia das associações empresariais produzir resultados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Concluída esta fase das intervenções de cada grupo parlamentar, passaríamos então à fase seguinte, com intervenções de 2 minutos, que vamos agrupar em 2 grupos de 5 deputados cada, que o Sr. Secretário de Estado depois responderá num tempo de 10 minutos. Eu passaria então a palavra ao Sr. Deputado Carlos Páscoa Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, cumprimentá-lo. Muito rapidamente, eu gostaria de colocar aqui 3 questões. A primeira delas tem a ver com a Caixa Geral de Depósitos. Todos temos, obviamente, noção da importância para a internacionalização da nossa economia, mas que, ao contrário do que se apregoa, acabamos de anunciar a saída da Caixa Geral de Depósitos da África do Sul, um país que tem uma comunidade de 300 mil cidadãos portugueses, uma economia bastante importante e, a seguir ao trauma que foi o que aconteceu com o Banco Banif, a saída agora da Caixa Geral de Depósitos, na minha opinião, acaba de entregar aquele mercado para o mercado financeiro inglês. O segundo ponto seria sobre o Conselho Estratégico da Internacionalização da Economia. Gostaria de saber a sua opinião sobre o papel das câmaras portuguesas de comércio espalhadas pelo mundo e, se entende que é um papel importante, se consideraria a inclusão de um representante dessas câmaras portuguesas de comércio também no Conselho Estratégico da Internacionalização. Foi anunciado o sistema de incentivo à qualificação e internacionalização das pequenas e médias empresas. Acho importantíssimo. Agora, considero que após a qualificação e a preparação para a internacionalização das empresas, será necessário o apoio financeiro. E esse apoio financeiro, na minha opinião, só viria através de um banco de fomento. O que entende e qual a sua posição, a posição do seu secretário de Estado e do Governo, em relação à criação de um banco de fomento para ajudar principalmente a internacionalização das pequenas e médias empresas. E, finalmente, também a CPLP, que é uma área de grande interesse, mas que o seu funcionamento é muito em função da valorização da língua. Fala-se que só com as trocas comerciais e a livre circulação de pessoas é que vamos ter uma verdadeira integração na CPLP. Também ainda em relação ao banco de fomento, se consideraria importante termos um banco de fomento da CPLP. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco, que acumula com as funções de deputado de CAN na reunião de hoje. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização e agradeço, obviamente, todas as explicações que aqui nos trouxe relativamente à estruturação estratégica que está a decorrer no âmbito da nossa política de internacionalização, que parece a maior importância. um breve comentário e pedindo um pedido de esclarecimento, porque gostava de colocar-lhe duas ou três questões muito breves, uma delas que é relativamente ao Brasil. Esta audição aqui parece que se transformou numa espécie de dilema shakespeariano sobre ser ou não ser discreto, quando aquilo que na realidade parece verdadeiramente importante é ser eficaz. E eu confesso que na comparação que se pode fazer, e até neste aspecto em concreto que lhe quero colocar em relação ao Brasil, parece que houve no anterior governo o oposto, que foi uma espécie de fugitório em dia de feira que escondeu uma certa escassez de resultados relativamente à internacionalização e, em alguns casos, até aquilo que me parece algumas cortinas de fumo, como aquela que eu julgo que existe relativamente ao Brasil, e era neste sentido que eu gostaria de colocar esta primeira questão. Recuperando declarações que foram feitas pelo ministro de CDS, Pires de Lima, e até pelo primeiro-ministro Paulo Portas sobre as nossas relações com o Brasil, dava a ideia de que estava tudo a correr muito bem. Aliás, o ministro Pires de Lima falava num crescimento substancial das exportações portuguesas e numa balança comercial muito positiva. E a verdade é que os dados mais recentes dizem que nada disto se passava assim e que estes resultados não eram de todo favoráveis, como era referido, e que o saldo comercial era negativo para Portugal e que também nas importações, as importações do Brasil acabavam também por prejudicar o nosso país, portanto, nesta relação da balança comercial. Portanto, aquilo que eu gostaria de lhe perguntar era qual é o estado das nossas trocas comerciais e internacionalização nos dois sentidos, que é tanto no investimento português no Brasil como no investimento brasileiro em Portugal, o estado atual desta situação. Outra questão que eu gostaria de lhe colocar, já que falou aqui de algum maneira, tem a ver com o facto de ter referido que Portugal não tem estado no radar nos últimos anos e, portanto, tem falhado aqui qualquer coisa, de facto, na promoção externa. E gostaria que nos dissesse também o que é que, neste contexto, se pode dizer para, de facto, Portugal poder estar no radar em termos externos. Finalmente, gostaria que nos dissesse, relativamente às comunidades portuguesas, ao investimento dos investidores da diáspora no nosso país, de que forma é que ele tem evoluído e o que é que tem sido feito no âmbito da coordenação com as câmaras do comércio que estão espalhadas pelo mundo, creio que são 46 ou 47. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra a Sra. Deputada Domicília Costa.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, a resposta do Sr. Secretário de Estado há pouco e a interpelação do Sr. Presidente há pouco inspiraram-me. E então.
Ainda bem, Sra. Deputada, ainda bem.
Então, eu vou só dizer. Reconhecemos o quanto a reestruturação das várias cidades, com a reconversão dos edifícios de grande dimensão em hotéis e hostéis, torna essas cidades mais agradáveis ao olhar, tanto do português, que aqui vive e trabalha, quanto do turista nacional ou estrangeiro. Sabemos que a reconstrução das nossas cidades e a proliferação da pequena, média e grande restauração tem sido importante para o aumento do emprego de que tanto carecemos. Emprego esse que não deixa de ser precário, mal pago em geral e que também contribui muito para a escassez de casas e para o preço exagerado dos arrendamentos dos nossos concidadãos que se veem obrigados a viver nas zonas limítrofes das grandes cidades. Pronto, isto é a resposta mais ou menos. Pronto, para além disso, se me permitem, eu queria, portanto, mais uma vez saúdo o Sr. Secretário de Estado e não queria deixar de lhe colocar uma questão que se relaciona de algum modo com o que acabo de dizer, sobre o tema que o Bloco de Esquerda tem vindo a bater, que é o tema da precariedade. O relatório da precariedade deu nota de existirem relativamente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros 22 prestadores de serviços na Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Chegaram-nos relatos de trabalhadores ao abrigo do estágio Inove Contacto, também designado como estágio internacional para jovens quadros, promovido pela AICEP, que tem sido substituído por recibos verdes.
Também nos tem chegado informação de precários que prestam apoio às estruturas ligadas à operacionalização dos pacotes de fundos comunitários de que Portugal 2020 é o mais recente. São situações de trabalhadores cujos contratos são sucessivamente renovados, com o fim de um programa e o início de outro, adstritos a pacotes de fundos com contratos a termo para programas operacionais temáticos e regionais, a que se somam outros precários que trabalham nos organismos intermédios associados a estes fundos comunitários. Pronto, a pergunta que coloco é se o Sr. Secretário de Estado tem conhecimento das situações, o que é que se prevê o Governo fazer para as resolver. Pronto, e há, portanto, trabalhadores que têm contratos renovados sistematicamente desde a década de 80, o que parece-me incrível.
Muito obrigado, pronto, Sra. Deputada Domingos de Costa. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Filipe Louvo Dávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, ao Sr. Secretário de Estado, isto de facto é engraçado vermos as dinâmicas de passagem do Governo para a oposição, porque de facto, anteriormente, quando um Ministro dos Negócios Estrangeiros passava mais tempo lá fora, era porque era excêntrico. Agora, se o mesmo se passa, o que interessa já não é a excentricidade do Ministro, mas é a sua eficácia. E, portanto, não deixa de ser interessante, porque aquilo que está em causa verdadeiramente não é o Secretário de Estado, nem é até o Ministro. O que está em causa é um programa anunciado pelo Governo. 8 meses passaram e hoje continuamos todos a não saber nada sobre o programa. E de todas as bancadas que apoiam o Governo, nenhuma pergunta há. Bom, e por isso, ao Sr. Secretário de Estado, eu quero terminar apenas com 3 perguntas muito concretas, se me pudesse responder. A primeira é se o Sr. Secretário de Estado garante ao Parlamento e a esta Comissão que o draft final do programa Internacionalizar nos pode ser disponibilizado no decurso do mês de abril. Primeira pergunta. Referiu que era o mês de abril o mês para fechar o programa, portanto, pergunto-lhe concretamente se no mês de abril nós poderemos ter esse draft final. Segunda pergunta que gostava de lhe perguntar é se que instrumentos. Eu lembro-me de ouvir o Sr. Ministro, há 15 meses atrás, na primeira intervenção neste Parlamento, dizer que as autorizações de residência por investimento, as ARIs, não eram o único instrumento de captação de investimento estrangeiro. E eu gostava de saber, em concreto, Sr. Secretário de Estado, quais são os instrumentos de captação de investimento estrangeiro que estão a ser desenvolvidos pelo Governo, 15 meses depois. Quais são? Se nos pode dizer quais são e como estamos. É que o Sr. Secretário de Estado, que está tão contente com os resultados económicos, seguramente não estará contente com o facto de Portugal ter reduzido 8 lugares no ranking da competitividade da OCDE. E, portanto, gostava de saber, em concreto, o que é que nos pode dizer sobre isto. E, para terminar, Sr. Presidente, terminando mesmo, na próxima sexta-feira há aqui um debate sobre o CETA aqui no Parlamento. E nós sabemos que Portugal encontra-se muito bem posicionado para beneficiar do CETA, sobretudo em alguns setores tradicionais. E eu gostava de saber, gostava que o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Ministro, alguém do Governo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no caso o Sr. Secretário de Estado, nos possa dizer qual é o esforço do Governo para tirar partido de todo um mercado novo que se abre com esta oportunidade, se o Governo está a trabalhar nisso, se associa a este meu pensamento ou se prefere outras variáveis e outras teses defendidas no seio da geringonça.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Louvo Dávila. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, agradecendo as respostas que deu, eu gostava apenas de voltar a 2 aspectos. Um que foi entendido apenas na ligação entre o Governo e a Assembleia da República, mas que eu gostava de ouvir da sua parte uma abordagem, retomando a questão que tinha sido colocada na sua intervenção sobre a circulação de informação entre, digamos, a rede diplomática, no sentido lato, e as empresas nacionais, aquela questão da informação que é relevante e que é importante chegar em tempo útil e que faz diferença para as nossas empresas. Era nesse sentido. E uma questão que eu ainda gostava de retomar também, que tem a ver com a COSEC, que o senhor respondeu, é o papel da IFD nos termos da estratégia que mencionou, relativamente à captação e à disponibilização de fundos para essa vertente, julgo eu, porque inclusivamente, pelo que nos foi dado a observar, ao longo dos anos, à medida que a banca comercial normal, digamos assim, foi obrigada a responder aos seus próprios problemas e a desalavancar-se, entre aspas, houve um papel que qualificou de residual, mais marginal da COSEC no âmbito global, mas em alguns domínios a COSEC ganhou peso relativo para, entre aspas, acudir a problemas que deixaram de ser respondidos pela parte da banca comercial. Portanto, e o papel da IFD nesse domínio, tendo em conta essa questão dos bancos. Duas questões que eu gostava de colocar ainda, e que têm a ver com as exportações, que eu pedia o seu comentário e a sua resposta. Uma é uma preocupação do PCP, já mais focada na experiência concreta do país há vários anos. Há bocado o seu deputado do PSD diz que o que nós precisamos é de mais auto-Europas. A auto-Europa é das empresas portuguesas, das empresas exportadoras, talvez aquela que tem maior componente de importação. E, portanto, há um problema que tem a ver com uma visão, se calhar, generalista das exportações ou indiferenciada das exportações, que é a necessidade, precisamente, do valor acrescentado nacional versus o problema da dependência estrutural do país em relação a matérias que temos mesmo que importar como componente daquilo que é fabricado. E isso coloca também em cima da mesa, não perspectivas de setores de primeiras e de segunda, ou discriminação para este setor não interessa e o outro sim, não é isso, para terminar. Mas sim uma abordagem à luz dessa questão relativamente aos setores exportadores. E, finalmente, também um aspecto que foi aqui colocado, e o PSD dizia há pouco, há países que são muito grandes e a gente tem que ir para os pequenos e médios países, eu ia para a questão que também é cara ao Sr. Presidente da Comissão, da especificidade territorial de alguns desses mercados e de algumas dessas regiões. E, portanto, em vez de falarmos da China ou da Índia, se falarmos de mercados e destinos das nossas exportações e de relacionamento bilateral em determinadas regiões e territórios em particular, que há aí, de facto, campo para avançar e potencialidades extraordinárias que devem ser equacionadas. Muito obrigado,
Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Sobre o papel das câmaras de comércio e no Conselho Estratégico de Internacionalização, já está representado, Sr. Deputado. Neste momento, a CCIP já tem assento e foi precisamente um dos aspectos que achámos que era importantíssimo alterar em relação à situação anterior. As duas principais alterações são a entrada da CCIP, como, vai lá, cúpula das câmaras de comércio portuguesas espalhadas pelo mundo, por um lado, e por outro lado a entrada da Confederação da Construção Imobiliária de Portugal, que tinha saído da CIP, mas que representa, como é evidente, um peso muitíssimo relevante na economia e no emprego nacionais. Sobre os apoios financeiros do Banco de Fomento, que quer o Sr. Deputado, quer outros deputados colocaram, existe, nós estamos neste momento a falar sobre esses mecanismos, são mecanismos que estão previstos em bom rigor. Eu já em conversas com o meu antecessor, o Dr. Pedro Gonçalves, enfim, ouvi as referências que agora o professor Alberto Castro me fez e, portanto, o que eu espero é que, enfim, o número de licenças que eles vão acumulando e as autorizações de Bruxelas possam finalmente ter fim para que os mecanismos possam ser efetivados e, portanto, desse ponto de vista, há certamente mecanismos que estão previstos. Eu, o que, enfim, penso é que é preferível, nessa altura, chamar aqui os responsáveis do IFD para comigo ou com outros responsáveis da área económica do Governo poderem prestar os esclarecimentos que se revelem necessários. Depois tenho
a Sra. Deputada Domicília Costa. Em relação à Sra. Deputada Domicília Costa, eu enfim, gostava de centrar-me na questão de casos de precariedade dentro da ICEP. Ora bem, eu, em relação a situações do INOVO, desconheço casos de precariedade. O que acontece é que, em muitos casos, os jovens do INOVO que são colocados em, por exemplo, em consulados, porque a maior parte deles deviam ser colocados e são colocados em empresas ou entidades de natureza empresarial, mas depois há alguns que acompanham esse trabalho, esse acompanhamento, fazem o acompanhamento de empresas ou dentro de embaixadas ou consulados. E nesses casos, tanto quanto julgo saber, por vezes há depois uma contratação adicional temporária, seja regime de recibos verdes ou de prestação de serviços, lá fora, em relação a essas pessoas. Mas que eu saiba, enfim, não são casos de precariedade, são casos em que, ou melhor, são casos de precariedade, mas não continuada, isto é, são casos em que se pretende, em que se tenta compensar o facto de o programa ter sido desenhado com um estágio, como um estágio apenas de 9 meses, em que na prática são só 6 meses lá fora. E, portanto, para depois poder ser eficaz, acaba por haver uma contratação a prazo para as pessoas ficarem mais tempo. Sobre trabalhadores precários no sistema de incentivos, eu, enfim, aqueles que ao longo do tempo, não obstante ser muito discreto, Vossa Excelência, verificareis que eu não minto, a não ser por razões de segredo de Estado, e, portanto, se é verdade, há trabalhadores precários em regime de incentivos, na aprovação do regime de incentivos, é algo que já pedimos e já insistimos ao Ministério das Finanças e tem que ser alterado. Não é aceitável que pessoas que fazem o processamento de apoios comunitários de valor superior a 1 milhão de euros por ano estejam em situações precárias e com remunerações baixas. E, portanto, sim, nós somos os primeiros, a partir da tutela e do Ministério, a insistir para que isto tenha correção, embora, enfim, como é normal e todos aqueles que têm experiência executiva saibam, lidar com o Ministério das Finanças é bastante difícil nestas matérias. Por fim, quanto a trabalhadores a prazo na ICEP, eu não tenho ideia que seja um número muito significativo de pessoas, vou obter informação adicional para poder depois responder de forma mais concreta. Quanto ao Sr. Deputado Paulo Pisco, sobre o Brasil, muito rapidamente, nós em relação ao Brasil, a grande, digamos, eu não vou aqui tecer considerações sobre as nossas trocas comerciais com o Brasil. Aquilo que para mim foi mais relevante em relação ao Brasil e que acho que é importante dar conta a esta Câmara é que nós temos muito trabalho para palmilhar em relação ao país irmão e nomeadamente em termos de captação de investimento direto estrangeiro. O mercado, do ponto de vista da entrada das empresas portuguesas, não há tempo para falar sobre isso. É um mercado muito difícil, com enormes proteções, com enormes barreiras, toda a gente sabe isso, e é um mercado em relação ao qual nós temos que, no âmbito da negociação do Mercosul, ver se consegue resolver isso. Isso não me parece que seja realista estar à espera que venha a ser resolvido no âmbito de uma negociação bilateral, para falar claro. Em relação à captação de investimento direto estrangeiro, aquilo que é impressionante no caso, que me impressionou no caso do Brasil, foi constatar que, primeiro, não há praticamente relação nenhuma com family offices. Segundo, o trabalho feito, apesar do diretor da ICEP no Brasil, na altura, durante muito tempo, ter sido uma pessoa extraordinária, que é o Dr. Carlos Moura, muito competente, a verdade é que nós não conseguimos que um número razoável de grandes grupos brasileiros se instalassem em Portugal, são muito poucos aqueles que vieram até aqui, mas em contrapartida, assistimos durante o ano de 2016, em virtude da situação de instabilidade social e política no Brasil, acrescida da recessão económica, assistimos a fluxos significativos de investidores brasileiros pequenos que vieram a Portugal. O pico, digamos, o índice mais claro disso é o número de vistos dourados que foram solicitados por cidadãos brasileiros durante esse período, mas claramente Portugal passou a entrar no radar de muitos destes pequenos empresários portugueses, primeiro como plano B ou plano C para um segundo local de residência e depois como um novo local para ter um outro centro de negócios. E isto é extraordinariamente importante. A quantidade de investidores brasileiros que têm vindo e que esperamos que continuem a vir é muito, muito significativo e, tratando-se de pequenas e médias empresas, tem obviamente um impacto ainda mais significativo ao nível do emprego. E, portanto, nós vamos continuar a fazer ações e missões de investimento ao Brasil invulgares, não são o padrão normal da ICEP, de escopo aberto, mas que já tem produzido resultados e estou convencido que dentro de um ano isso será muito claro nos números do investimento direto estrangeiro em Portugal.
Por fim, em relação à questão que me coloca sobre, enfim, o que precisamos de fazer para que Portugal seja colocado no radar. Precisamos fazer muita coisa. A primeira coisa que precisamos de perceber é que a cassete habitual de conteúdo genérico que é vendido em vários sítios do mundo, mais ou menos da mesma forma, não funciona, é ineficaz. É preciso adaptar aquilo que é o pitch das nossas áreas competitivas. Somos um país estável, somos um país seguro, somos um país de gente acolhedora, com bom clima, com boa gastronomia, inovador, moderno. Essas características têm depois de ser incorporadas e de ser adaptadas no discurso em relação a várias geografias. E isso até agora não tem acontecido. E isso é uma das tarefas mais importantes que espera a nova administração da ICEP e que, não sendo fácil de fazer, já começámos a fazer num ou noutro caso. Por exemplo, na missão de investimento que fiz ao Japão com o ministro Pedro Marques, já levámos PowerPoints específicos para 5 setores económicos em que fomos desafiar empresas japonesas a reforçar ou a fazer investimento em Portugal. Mas a verdade é que, lá está, um daqueles países onde há 10 anos tínhamos 15 pessoas entre a ICEP e o turismo, temos hoje duas, das quais um português e uma trabalhadora local. E não temos ninguém do turismo. Um mercado que tem um enormíssimo potencial, de facto, enfim, dos 6 grandes conglomerados, os Sogo Shoshan japoneses, apenas um nos colocou no radar, que tinha sido a Marubeni. E não por iniciativa portuguesa, mas porque descobriram que havia oportunidades extraordinárias de acesso e de rentabilidade no nosso setor das energias renováveis e fizeram um investimento através de uma empresa francesa e viemos a descobrir que tinham colocado 1.000 milhões de euros naquele setor e foi-se ver, mas até agora já conseguimos chegar à Marubeni, já conseguimos chegar à Mitsui, à Sumitomo, estamos a trabalhar estreitamente também com a Mitsubishi e a Chioda em projetos inovadores no norte do país, ao nível do Windfloat, mas há muito trabalho a fazer. E, portanto, um dos problemas que nós precisamos fazer, mas o discurso e a postura tem que ser diferente. Por exemplo, no Golfo não vale a pena pensar que vamos ter o mesmo tipo de approach que temos na Europa. No Golfo, a maior parte, o que é impressionante é que não é preciso ser extraordinariamente criativo, basta olhar para ver o que os outros fazem. O rei de Espanha, o antigo rei de Espanha, ainda hoje vai para aí 6 vezes por ano aos países do Golfo. Porquê? Porque só se faz negócio com os países do Golfo e com os principais grupos e fundos dos países do Golfo quando há visitas de alto nível político. Não é difícil de perceber, basta olhar para o resto dos outros grandes dos países da Europa. Mas a verdade é que nós não fazíamos isso. Eu é com grande pena que não consigo que no grande fundo do Abu Dhabi e dos Emirados, a ADIA, 7 dos 7 membros do Conselho de Administração, 5 são príncipes Al Nahyan, que é a família real. Eu é com grande pena minha que não consigo negociar com os príncipes Al Nahyan, mas a verdade é que os príncipes Al Nahyan não vão negociar comigo, nem vão negociar com nenhum ministro português. Eles negociam com presidentes da República e primeiros ministros. É assim. Portanto, se queremos que haja decisão de alto nível numa série de mercados deste género, é preciso aprender a criar os canais e seguir as rodas que outros já criaram e que funcionam. E, portanto, isto para dizer que, do ponto de vista do que é que é preciso fazer para sermos colocados no radar, há muito trabalhinho a fazer. Sobre o investimento da diáspora, muito rapidamente dizer que o que temos vindo a fazer é trabalhar articuladamente com o meu colega Secretário de Estado das Comunidades, que tem estado, que dinamizou o gabinete para o investimento da diáspora, que teve um primeiro encontro em finais do ano passado, que, a meu ver, teve um sucesso para além do que se esperava, e é preciso dar continuidade a esse trabalho. Temos todos que reconhecer, e mais uma vez aqui, sem qualquer tipo de populismo ou aproveitamento, é preciso reconhecer que nós temos enorme dificuldade para perceber qual é o montante do investimento que vem da diáspora, porque não há mecanismos que permitam catalogar isso. Portanto, nós precisamos de utilizar o gabinete e a rede de contactos e a base de dados que está a ser criada para, primeiro, a meu ver, colocá-la aberta e colocá-la e articulá-la com outras bases de dados para tentarmos perceber quais são os investidores, ou de onde estão os investidores da diáspora e quais são aqueles e quais são os setores onde estão a investir em Portugal e como é que podemos fazer esse interface. Portanto, mais uma vez, é uma coisa que vai dar trabalho e vai demorar um bocadinho de tempo a conseguir concretizar, mas está a avançar. Da mesma maneira, É preciso fazer uma melhor articulação, como aqui alguns senhores deputados disseram, com a rede das câmaras de comércio de Portugal no estrangeiro. Até em alguns países, as redes de câmaras de comércio são muito eficazes e dinâmicas, o caso da França, com a Câmara Franco-Portuguesa, o caso do Brasil, com a Confederação das Câmaras de Comércio, mas o Brasil é um bom exemplo porque, talvez das 22 que estão associadas na Confederação, provavelmente só 7, e talvez seja a ser simpático, é que estão dinâmicas, isto é, a maior parte delas estão ou dormentes ou relativamente inativas. Mas, através de missões como aquelas que temos vindo a fazer, é possível ajudar a reativar algumas dessas câmaras de comércio. E é do nosso interesse, enquanto país, que essas câmaras sejam reativadas e que tenham meios para ser os nossos representantes dentro a esse nível. E, portanto, estamos também a tentar encontrar mecanismos que facilitem quer o reconhecimento, quer a utilidade pública dessas câmaras e... mas de uma forma que seja credível. E, portanto, esse é um trabalho em que também temos vindo a investir, mas, mais uma vez, não, sem grande visibilidade, porque não é disso que se trata. Por fim, só para não deixar o Sr. Deputado Filipe de Ovilávila sem resposta, porque podia ser mal compreendido, muito rapidamente, sobre o CETA, enfim, não levará mal que eu lhe diga que acho que é melhor esperar até à discussão com a minha colega dos Assuntos Europeus e na discussão sobre essa matéria. Mas, em termos gerais, queria lhe dizer o seguinte. Nós o que vamos fazer, o que temos previsto fazer, na minha área, é um seminário económico, em articulação com outras associações, com associações empresariais, provavelmente com a CCIP, a AIP e a AEP, ou duas delas, e, na sequência desse seminário económico, deixar onde se fixem quais são os setores em relação aos quais existe competitividade acrescida para as empresas nacionais, organizar, e já estamos a preparar essa organização, na segunda metade do ano, possivelmente entre setembro e novembro, uma missão empresarial ao Canadá. E, portanto, é isto que vamos fazer e é isto que normalmente fazemos em relação a mercados com potencial, e neste caso, ou quando há algo de novo que permite fazer uma exploração ou uma penetração aprofundada desse mercado. Por fim, não tenho tempo para lhe dizer quais são os outros instrumentos de captação.
O Estado pode gerir o seu tempo na sua próxima intervenção. Ainda vai dispor de um...
Tomei devida nota, Sr. Doutor.
Muito bem, passamos então à segunda ronda. Desta feita começa com uma intervenção. O Sr. Deputado, estava inscrito o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, que não está cá e que se faz substituir pelo Sr. Deputado Adão e Silva. É verdade? Então tem a palavra, voltamos a... A segunda ronda prossegue indefinidamente enquanto não se esgotar
quanto tempo é que eu tenho?
O desejo dos seus deputados falarem na comissão que é vossa. Portanto, seus deputados, temos ainda o Sr. Deputado Luís Silva, o Sr. Deputado Joana Lima, o Sr. Deputado Maria Augusta Santos e o Sr. Deputado Lara Martinho. Não estou a esquecer de ninguém. A Sr. Deputada Joana Lima saiu. Muito bem. É um poder. O Sr. Deputado tem o poder de se inscrever, Sr. Deputado. Se quiser fazê-lo. Muito bem, então cá está o Sr. Deputado novamente inscrito. Tem a palavra o Sr. Deputado Adão Silva, tem 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, quanto eu lhe agradeço por esta oportunidade. Sr. Deputado de Estado e caras colegas e caros colegas, eu sou o Presidente do Grupo de Amizade Portugal-Irão e era sobre esta temática que eu gostava de lhe pôr algumas questões, porque neste plano, enquanto responsável por este Grupo de Amizade, interessa muito que haja uma boa relação entre Portugal e o Irão, não apenas num plano parlamentar, obviamente este é o prevalecente, mas também noutros planos. Nós tivemos uma visita, aliás, muito bem presidida pelo Presidente desta Comissão, na qual participamos alguns deputados, e temos tido algumas relações, alguns contactos com várias entidades do Irão, nomeadamente o embaixador, e nomeadamente até também entidades portuguesas que fazem articulação com o Irão. E põe-nos perguntas muito concretas, gostava de saber algumas respostas para também estarmos municiados para as poder propalar a outras entidades, nomeadamente a questão dos vistos. A questão dos vistos é uma questão muito delicada. É verdade que tivemos informação que eles têm vindo a crescer nos últimos tempos Isso é bom, mas por outro lado também temos conhecimento que há uma enorme vontade de aumentar os vistos, as visitas de pessoas do Irão a Portugal e que não há uma resposta capaz, dinâmica, eficaz. E a minha pergunta é, vai fazer o Governo algo para tornar mais dinâmica esta questão da atribuição dos vistos? Primeira pergunta. Segunda pergunta tem a ver com outra realidade que nos falaram também, tem a ver com a banca e os seguros. É uma questão muito complicada para quem faz negócios, para quem faz, quem quer desenvolver relações económicas com o Irão e que alguns países estão a resolver bastante bem, nomeadamente a Alemanha, nomeadamente a Itália, mas em Portugal aparentemente há alguma dificuldade para esta solução da questão das relações da banca entre Portugal e o Irão e também na questão dos seguros, seguros de importações, seguros de exportações, etc. Se puder dizer alguma coisa também agradecíamos. Por outro lado, temos informação de que neste momento, com esta abertura do Irão, que obviamente tem que ser aproveitada, existe um enorme fluxo de empresários portugueses ao Irão. E isto é bom, aparentemente, a não ser que este fluxo tenha uma componente excessivamente turística e diminutamente empresarial e, portanto, acaba por haver um efeito de poluição do ambiente, digamos assim, o ambiente empresarial dos sucessivos empresários portugueses que vão ao Irão, não fazem negócios, mas, entretanto, faz de conta que fazem promessas, fazem anúncios, mas depois não se materializam. E, obviamente, nós temos o AICEP lá e a minha pergunta era se não havia alguma possibilidade de uma maior coordenação nestas deslocações de empresários portugueses ao Irão em relação para evitar estes efeitos contaminantes, no fundo, efeitos de beco sem saída, efeitos inconsequentes. E, finalmente, tem a ver com o aspecto seguinte. O Fundo Soberano do Irão esteve recentemente em Portugal, os responsáveis do Fundo Soberano, e há até informação de que não foram devidamente acompanhados. O que, a ser verdade, será lastimável, porque é um dos grandes fundos soberanos do mundo, como é sabido. O Irão tem uma enorme vontade de investir no estrangeiro e em Portugal também tinha obrigação, ou tem interesse, com certeza, em captar esse investimento. A minha pergunta é se é verdade que não tem havido uma relação solícita, uma relação de boa articulação, ou não houve, nomeadamente quando vieram responsáveis do Fundo Soberano do Irão, e se eu estou enganado, faça favor de me dizer, porque eu lhe agradecerei com certeza. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Adão e Silva. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Maria Augusta Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, os colegas deputadas e deputados. Há uma consciência empresarial de que a vantagem competitiva das empresas está de forma factual cada vez mais nos mercados externos. As pequenas e médias empresas continuam, como é claro e evidente, a conquistar novos mercados a apurar pelos grupos de produtos que estão a ser exportados. O tecido empresarial português está no caminho certo e o Governo tem cumprido a sua missão ao apostar afincadamente na internacionalização da economia. Contudo, o nosso tecido empresarial revela grandes assimetrias e fragilidades que são evidentes ou mais evidentes em determinados contextos regionais. Eu falo, por exemplo, no Distrito de Braga, no Conselho de Vila Nova de Famalicão, em que, a par de empresas que estão nas 5 primeiras empresas exportadoras do país, e posso referir, por exemplo, a Continental, que produzia em setembro do ano passado diariamente 53.600 pneus, 98% desta produção é para a exportação. E a importância de, portanto, a par destas empresas, nós temos empresas pequenas, algumas médias, algumas que dão até, que, portanto, que fornecem estas grandes empresas, mas que não têm know-how, mas falta-lhes alguma estratégia de internacionalização, reunindo já condições para essa internacionalização. E nós sabemos qual é a importância destas empresas, por exemplo, em termos de criação de emprego, numa região que foi, em tempos, afetada pela crise do têxtil e que, neste momento, está a ressurgir novamente em termos empresariais e em termos de emprego. Atendendo a esta realidade, a esta diferenciação empresarial, eu pergunto que medidas, benefícios, mecanismos também diferenciados estão pensados ou previstos para essas pequenas e médias empresas orientadas para o empreendedorismo e a oportunidade da sua internacionalização, isto não só em termos de financiamento à exportação, mas outros apoios que elas possam usufruir para darem o passo em frente para a internacionalização, que muito beneficiaria uma região que tem uma grande densidade populacional e que precisa efetivamente de boas empresas, de sólidas empresas, sejam elas grandes ou mais pequenas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Augusta Santos. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Lara Martim. Não, peço desculpa, eu cometi aqui um lapso pelo qual me penitencio. A palavra é do Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Não é? Não, Sr. Deputado, mas isto há a preocupação de intercalar os partidos. Sim, mas eu não me importo nada. Aliás, é muitíssimo cavalheiresco da parte do Sr. Deputado dar a palavra ao Sr. Deputado Lá Martinho. Mas a regra aqui é assim.
Sim, senhora,
a gente
senhora,
tenta
senhora.
Cruzar as intervenções por forma que os partidos...
Ó, Sr. Presidente, eu se for preciso responder, também se utilizar-se-á seguramente figuras regimentais. Aproveito então... Posso?
Já vou, Sr. Deputado. A não ser que faça muita questão, fala ao Sr. Deputado Lá Martinho. Não tenho nada a dizer.
Apenas duas perguntas que estão pendentes. A questão da garantia relativamente ao draft do programa internacionalizar, se o Sr. Secretário de Estado garante que em abril teremos esse draft, e a questão dos instrumentos. Queria apenas terminar dizendo que, dos instrumentos para captação de investimento estrangeiro, gostava apenas de terminar, Sr. Secretário de Estado, dizendo que julgo que esta audição foi muito útil, foi uma oportunidade que não foi perdida, embora se fique com a sensação que o programa internacionalizar ainda está no segredo, não será dos deuses, mas no segredo de alguns membros do Governo e, pelos vistos, de alguns membros do Conselho de Administração do AICEP, e gostava de terminar dizendo que, de facto, eu ouvi muitas críticas sobre a performance de anteriores ministros do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E sem querer entrar em pessoalizações, queria apenas dizer que, de facto, nós, ao fim de 16 meses, tivemos finalmente a oportunidade de o ouvir nesta comissão, com aspectos concretos, com respostas concretas, e queria apenas dar-lhe nota de que não esperaremos seguramente outros 16 meses para voltarmos a falar do tema da internacionalização, que do ponto de vista daquilo que são as prioridades do Governo e do Ministério do qual o Sr. Secretário de Estado faz parte, deviam estar na primeira linha da ação política e, infelizmente, pelo discurso político, com o devido respeito, parece que ainda não está. Pode ser que esta vinda do Sr. Secretário de Estado contribua para que possa vir a estar no futuro, e é isso que desejamos.
Tem então a palavra a Sra. Deputada Lara Martim. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para colocar três questões que não tive a oportunidade de colocar no início, na minha primeira intervenção. A primeira, perguntar ao Sr. Secretário de Estado se está a ser desenvolvido algum trabalho no sentido de concretizar memorandos de entendimento sobre cooperação tripartida, tendo em conta que estes também poderão ser um instrumento interessante de financiamento adicional para o desenvolvimento de projetos. Uma segunda questão relativamente a missões inversas e aqui, tendo em conta o facto de estas missões inversas poderem ser instrumentos tão importantes na captação no aumento das nossas exportações, isto porque a vinda de empresas estrangeiras a Portugal para conhecerem o nosso mercado e o potencial do nosso país tem também em si uma interessante relação entre custo-benefício. E perguntava ao Sr. Secretário de Estado se estas missões inversas serão intensificadas e se o objetivo será desenvolver-se missões inversas focadas em determinadas áreas, determinados clusters, determinadas fileiras para o aumento das exportações. Uma terceira questão relativamente ao também aqui questionar ao Sr. Secretário de Estado se está a ser desenvolvido algum trabalho no âmbito
âmbito das comissões mistas que são constituídas tendo em conta as relações bilaterais. Isto porque estas comissões mistas também poderão depois também potenciar uma cooperação económica entre Portugal e os países com quem temos acordos. E por fim, já agora aproveitava aqui a oportunidade para colocar uma última questão relativamente à exportação, especificamente ao sector dos laticínios. Este é um sector que tem atravessado muitas dificuldades, resultante do embargo russo e também do fim das cotas leiteiras, e portanto há aqui a necessidade de encontrarmos novos mercados também para este sector. Eu recordo que os Açores têm sido muito afetados por esta crise. Eles produzem 30% da produção de leite nacional, 50% da produção de queijo nacional, e portanto aquilo que questionava o Sr. Secretário de Estado é se no âmbito deste sector em específico o Governo está a trabalhar e se sim, o que é que se perspectiva para o futuro em termos de novos mercados que possam existir para exportarmos os nossos laticínios. Para concluir, Sr. Secretário de Estado, eu julgo que ficou bastante claro nesta audição dois aspectos diferenciadores da política de internacionalização deste Governo. O primeiro, a forte articulação que tem sido feita com o tecido empresarial, e este é um aspecto muito importante e que eu gostaria de salientar, e o segundo, na postura e na mensagem junto dos parceiros externos na promoção e valorização da imagem de Portugal como economia com potencial de negócio e, acima de tudo, esta diferenciação e especialização consoante o mercado em que estamos a apostar. E este é um aspecto que acho também extremamente importante e agradeço uma vez mais a vinda do Sr. Secretário de Estado aqui à nossa Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado. Já agora, antes de dar a palavra ao Sr. Estado, para me permitir fazer uma ou duas considerações. A primeira, para dizer ao Sr. Secretário de Estado que a Comissão tem muito gosto em recebê-lo e que toma boa nota da sua disponibilidade para vir à Comissão quando tal de justificar, sem que os grupos parlamentares tenham que gastar as suas prerrogativas dos pedidos protestativos, que é sempre bom podê-los reservá-los para outras situações. Também manifestar o desejo de que o Sr. Secretário de Estado possa vir mais regularmente e de forma menos passada à nossa reunião, porque isso corresponderia ao desejo de todos os grupos parlamentares. Dizer também que a Comissão de Negócios Estrangeiros também se viu arrastada nesta dinâmica que várias vezes foi referida no decurso dos nossos trabalhos, da diplomacia económica. E nós próprios, porque essa é uma prioridade do país e porque essa também é uma prioridade dos interlocutores com quem vamos falando pelo mundo fora, somos obrigados a desenvolver uma competência numa área para a qual muitos de nós nem se sentem especialmente vocacionados. Em todo o caso, essa circunstância de muitas vezes sermos portadores de uma mensagem significativa da nossa contraparte obriga-nos também a manter com o Sr. Estado uma relação mais próxima e informal para que essas mensagens cheguem ao seu destinatário, porque essa é seguramente a expectativa de quem não as transmite. Posto isto, passava então a dizer também que muitas vezes sentimos que é indispensável que aquilo que nos é dito, que a informação que nos é transmitida, para que não morra aqui, para que a expectativa que os nossos interlocutores têm de que o tempo que consomem connosco possa ter alguma consequência, como dizia a deputada da Silva, às vezes quase que nos sentimos na necessidade de abordar diretamente as câmaras de comércio, mas a verdade é que não é essa a nossa função. Portanto, o que nós procuramos fazer e a nossa regra e o nosso procedimento que nos parece mais apropriado é, através do Governo, ir sinalizando muitas das coisas que nós vamos transmitir ao Governo já são do conhecimento do Governo, seja como for a nossa função, uma vez que a dimensão económica tem um significado crescente na nossa ação externa, ir sempre mantendo o Governo ao corrente das informações, das mensagens, dos pedidos, das preferências que nos são manifestadas pelos nossos interlocutores. Dava então ao Sr. Secretário de Estado a palavra para encerrar a nossa reunião.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De forma tão sintética, mas tão clara quanto possível, começar pelas perguntas do Sr. Deputado Adão e Silva, que agradeço em relação ao Irão. Pela ordem que colocou, primeira questão, vistos. É verdade, já quando da minha ida da minha primeira deslocação a Irão em maio do ano passado, em que inaugurámos a delegação da ICEP, foi possível constatar que havia uma insuficiência de meios administrativos para o processamento, para o trabalho consular em geral e o processamento de vistos em especial. Já na altura se reforçou, quer em termos de equipamentos, quer com uma contratação local, a embaixada. Já na altura o embaixador achava que era insuficiente. Ainda há poucos dias atrás tivemos uma reunião no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros, desenvolvendo a Direção-Geral que trata dos assuntos consulares, para, de uma forma cabal e articulada com outras entidades orgânicas da administração, promover uma ida de uma missão lá para poder resolver vários problemas que têm a ver quer com estes meios, os meios necessários para esse processamento, quer com algumas outras questões de segurança que se colocam ao nível do sistema informático e de comunicações. Isto é particularmente relevante porque, embora não seja ainda seguro, é bastante possível que venha a ocorrer um voo direto entre Teherão e Lisboa e, portanto, nessa perspectiva é evidentemente necessário que a embaixada esteja dotada dos meios necessários para que o voo não colapse ou não tenha dificuldades por essa razão. Segundo ponto, que é importante referir, totalmente de acordo quanto à questão que o Sr. Deputado muito diplomaticamente chamava de fluxo de empresários. Eu costumo dizer que o Irão é certamente o destino mais sexy dos últimos tempos, porque o ano passado teve não uma, não duas, não três, mas 7 missões empresariais. 4 da AEP, 2 da CCIP e uma liderada por mim. E, portanto, enfim, já no fim do ano passado, tive a oportunidade de juntar todos os intervenientes e pedir que houvesse alguma organização, e o que foi conseguido, e cá está uma das áreas da boa articulação entre o Governo e as associações empresariais. Este ano haverá apenas uma deslocação de uma missão ao Irão, e o que haverá depois serão participações em feiras específicas e eventos específicos. E, portanto, isto, enfim, é obviamente, além de que aqui entre nós, enfim, dá melhor aspecto, porque sei lá, câmaras de comércio locais serem solicitadas com espaço de um mês para receberem visitas de delegações empresariais portuguesas, e sobretudo num contexto em que nós não somos os únicos, isto é, existia uma catadupa, na altura quando eu lá fui já tinham aterrado mais de 150 delegações empresariais desde o momento do levantamento das sanções, e uma das razões porque não era possível haver missões inversas iranianas ao estrangeiro era porque eles não podiam sair, porque virtualmente todos os dias estavam a aterrar novas missões empresariais. E, portanto, este trabalho de articulação está feito e, portanto, este ano isso não sucederá. Sobre o problema da banca, bom, como é sabido, nós, enfim, o Irão é muito claro, quando se vai lá, todo o investimento estrangeiro é bem-vindo, mas o financiamento local não está disponível para empresas estrangeiras, em princípio, por razões técnicas, mas no fundo, enfim, a mensagem que é passada é que quem vem investir deve trazer o seu financiamento e, portanto, os bancos portugueses foram incluídos numa reunião de follow-up dessa missão. Foi o primeiro caso concreto em que eu obriguei a que se fizesse este fluxo de informação entre todas as entidades interessadas e em que os bancos portugueses foram pressionadíssimos pelas associações empresariais e empresas que compareceram, porque elas próprias referiam que outros países, já na altura, a meio do ano passado, estavam a preparar ou já tinham aberto bancos e delegações bancárias, sucursais no Irão. E, portanto, enfim, a questão não é assim tão simples, quer em relação à banca, quer em relação ao setor financeiro, nomeadamente porque, como o Departamento do Tesouro americano reiteradamente sublinha, as sanções que foram levantadas foram as secundárias, mas as primárias não, e, portanto, quem quer que tenha, qualquer instituição financeira que tenha negócios nos Estados Unidos ou que, por qualquer razão, precise de fazer clearance de parte das suas operações nos Estados Unidos, tem justo receio e, portanto, isto cria alguma retração do ponto de vista dessa disponibilização. Agora, em relação a entidades bancárias e financeiras que apenas operem na Europa e que não tenham problemas de clearance em dólares porque fazem o clearance em euros, por exemplo, é perfeitamente possível e é isso que está a fazer com que e há um grande empenho, nomeadamente da Comissária Mogherini, junto dos bancos, de vários dos grandes bancos europeus, porque se acredita, e eu acho que ela tem razão, que se tivermos 2 ou 3 grandes bancos europeus de referência a abrir portas no Irão, isso facilitará e diminuirá a percepção de risco por parte da restante banca comercial de menor dimensão em vários outros países. Por fim, sobre a vinda do Fundo Soberano do Irão, eu devo dizer, Sr. Deputado, que não tenho esta informação. E nós trabalhamos, enfim, de perto, se é possível dizer isso, com o embaixador do Irão, isto é, quem faz o interface dentro do governo com o Irão sou eu, e nós temos neste momento, enfim, desde empresários iranianos que ponderaram investir aqui, até, e projetos que estão em curso, até vindas de delegações de ministeriais ou de alto nível, houve sempre um contacto. Portanto, eu devo dizer que eu, para mim, não só não tenho conhecimento, como acho estranho, porque não vejo, não vejo qualquer razão para o embaixador iraniano, com quem trabalhamos de perto, não nos ter dado conhecimento disso. Mas irei verificar, porque, de facto, não... Enfim, concordo que seria importante perceber, quanto mais não seja, qual é a estratégia deles em relação à aplicação de fundos na Europa. Depois, enfim, vou agora saltar para as perguntas do Sr. Deputado Filipe Dobre Dávila, para que não haja aqui mal-entendidos, a parecer que o Governo não quer aqui prestar os esclarecimentos cabais. Sobre a primeira questão que o Sr. Deputado coloca, se possa dar ou não uma garantia da disponibilização do draft à Assembleia da República. Ao Sr. Deputado, por mim, eu que mil opiniões floresçam. Quanto mais opiniões houver e mais contributos houver, do meu ponto de vista, melhor, porque eu acredito firmemente que 10 pares de olhos veem melhor que 2 pares de olhos, e sempre trabalhei assim na minha vida, e grande parte daquilo que ali está é absolutamente necessário que seja objeto de consenso nacional e que haja contributos e trabalhos para isso. Agora, o caderno de encargos que eu tenho, digo isto também com toda a frontalidade, é de apresentar ao Sr. Primeiro-Ministro, para efeitos de entrega aos stakeholders, aos membros do Conselho Estratégico da Internacionalização, o draft, quando estiver em condições de ser por eles analisado. Não deixarei de colocar a questão ao Sr. Deputado, eu não tenho objeções. Não sei qual é a metodologia que o Sr. Primeiro-Ministro tem em mente, mas não deixarei de dar conta desta sua posição. Por fim, instrumentos que possam ajudar, instrumentos adicionais para a captação de investimento direto estrangeiro. Ora bem, eu aqui gostava de articular isto com outras perguntas que foram feitas. Mas só um momento, por favor. Nós, neste momento, temos o primeiro instrumento que foi criado pela ICEP já e que, em bom rigor, precisa de ser testado, é a criação dos chamados FDI Scouts. Ou seja, para certas geografias, nós criámos especialistas em captação de investimento estrangeiro. Isto é, a tarefa que normalmente compete aos delegados da ICEP locais é aqui dividida em duas partes. Não quer dizer que o diretor ou responsável da ICEP local não continue a ter essa tarefa, mas há alguém que tem essa incumbência específica de só lidar, de só fazer isso. Neste momento há 2 scouts para a Europa, que cobrem geografias diferentes, que estão baseadas em Portugal, por razões de custos óbvios. Há um scout para os Estados Unidos, que partiu para lá há pouco tempo. Há um scout para o Japão e a Coreia, e há um scout para a China. Eu penso que nós temos interesse em alargar isto, nomeadamente nas grandes geografias. Eu acho que precisamos no mínimo de um scout no Brasil e possivelmente de outro scout para os Estados Unidos, provavelmente depois dividido por áreas. É uma medida que está a ser, que temos que ver que se funciona, porque grande parte das tarefas de captação de investimento direto estrangeiro não vão depender da eficácia de uma pessoa ou de uma figura. Quer dizer, dependem um bocado da estratégia que for lançada e montada. Por exemplo, no caso da China, a estratégia que eu tenho equacionada é a de, para a próxima vaga de investimento direto estrangeiro, que esperamos que seja uma vaga que tenha maior componente de empresas privadas do que empresas estatais chinesas, para conseguirmos que isso suceda, é fundamental trabalharmos com grandes federações, grandes associações comerciais das grandes metrópoles, numa primeira fase. Por exemplo, em Xangai, é a Federação da Indústria e do Comércio da região da mega metrópole de Xangai, que, por sua vez, depois está articulada com associações empresariais, nomeadamente com a poderosa Associação da Província de Zhejiang. Ora bem, este trabalho que já estamos a fazer com a Associação de Xangai tem que ser continuado com as associações de Tianjin, de Beijing, de Guangzhou, então, e de Chongqing. Para que isto seja possível, eu não posso atirar esta tarefa para cima dos membros da ICEP locais. Por exemplo, o presidente da Federação de Indústria e Comércio de Xangai é o Sr. Wang Jixiong. O Sr. Wang Jixiong é um dos membros da Assembleia, do Comitê Consultivo Político do Povo Chinês. Portanto, ele comigo fala, com o Sr. Presidente da Comissão também reuniria, mas com o delegado da ICEP não fala, porque não está ao nível. Portanto, isto implica, de facto, uma tarefa grande de, em relação a certas geografias, perceber, no caso da China, eu percebo como é que a situação funciona e tem que se criar os canais, mas este, digamos, passa por esta abordagem de perceber como é, qual é o método que funciona localmente e depois de pôr esse método a funcionar. Segunda questão, mais importante, é, e prende-se com a história de estarmos no radar ou não estarmos no radar. Nós precisamos absolutamente de ter as principais instituições financeiras do mundo a ter consciência de que há oportunidades interessantes em Portugal. Não vamos conseguir grandes resultados no curto prazo. Sejamos claros, não temos grandes projetos em Portugal, neste momento, no setor privado, e mesmo no setor público, não temos grandes projetos de investimento por razões que se prendem com a despesa pública. Mas temos alguns setores em relação aos quais é possível interessar essas entidades. E é preciso perceber em que setores é que elas também estão interessadas em colocar-nos no radar e utilizar o nosso networking político para esse efeito. É a minha convicção que se soubermos, enfim, que o trabalho que estamos a fazer, não é soubermos trabalhar, o trabalho que estamos a fazer nos vai permitir colocar-nos no radar de 2, 3, 4, 5 entidades dessas. No Golfo, só vai decorrer depois de visitas de alto nível, não vale a pena haver ilusões. O governo anterior fez cerca, entre o vice-primeiro-ministro, o ministro da Economia e o secretário de Estado da Inovação, deve ter feito cerca de 30 visitas em 3 anos aos países do Golfo. É um mercado de persistência, é assim que tem que ser feito, não há resultados. Mas não há resultados, não é porque as pessoas não tivessem o mesmo empenho que eu tenho em termos de defesa do interesse público e da captação de investimentos de estrangeiro. É porque o mecanismo, os mecanismos e as rodas que existem para que eles nos coloquem no radar, não foram seguidos. Um dos mecanismos que tem que ser criado, isso foi-nos dito de forma claríssima pelo vice-presidente da Kuwait Investment Authority, é que nós, para além de termos de levar ativos concretos, isso é outra coisa que normalmente os portugueses não fazem de forma muito, muito, digamos, muito profissional, nós precisamos de seguir o modelo que eles já seguem. Todos os países europeus que se dirigem a um fundo soberano ou para-soberano, neste caso do Kuwait, com um projeto estruturado e dizendo que aquele projeto é um projeto interessante se eles não querem tomar 30% ou 40% do financiamento, se não levarmos do mesmo passo, se no pacote de financiamento não levarmos, não garantirmos o cofinanciamento por entidade equivalente do Estado português ou ligado ao Estado português, eles pura e simplesmente não analisam o projeto. E, portanto, é muito simples. Por isso é que eu falei na criação e previ a criação de um fundo de fundos para a captação de investimento direto estrangeiro. Porque há geografias em que, sem esse fundo de fundos, é absolutamente impossível penetrar e obter soluções de co-funding. Em outros casos, nós vamos obter o co-funding ou situações de co-equity, por exemplo, através de outros mecanismos inovadores. A senhora deputada Lara Martinho referiu um deles, que são os memorandos de entendimento sobre cooperação empresarial tripartida. Fizemos o primeiro memorando desses com a República Popular da China. Do que é que se trata? O memorando prevê que os governos dos dois países estimulem parcerias entre empresas dos dois países para investimento aqui ou em terceiras geografias. Obviamente os chineses estão interessados no nosso networking político e empresarial na América Latina e em África, eu impus que se incluísse a Ásia. E, portanto, nestas três geografias, nós o que prevemos ali é a possibilidade de parcerias em setores que estamos agora a designar, já acordámos as infraestruturas, muito provavelmente acordaremos nas energias renováveis, muito provavelmente acordaremos em várias áreas tecnológicas, desde logo as TICs, ou em tratamento de águas e resíduos. Para fazer isto, porque é que nós temos interesse em fazer isto? Temos interesse em fazer isto porque o lado chinês trará com ele o financiamento. Há 10 anos atrás a China não tinha interesse em fazer isto porque acreditava que podia entrar em qualquer mercado e não precisava de parceiros. A experiência dos últimos anos mostra que não é assim e, por sua vez, entidades reguladoras das entidades estatais chinesas, nomeadamente a SASAC, preferem que grandes empresas que se atiram a projetos, sobretudo na área de infraestruturas, no estrangeiro, vão em parcerias porque há uma forma indireta de controlo do uso dos fundos. E, portanto, nós temos interesse em fazer isso. como temos interesse em multiplicar esse mecanismo com outros países. Estamos neste momento a negociar com a Coreia do Sul e esperamos depois poder fazê-lo com outros países do Golfo, nomeadamente com alguns países do Golfo que têm fundos soberanos e que querem ir conjuntamente connosco, por exemplo, para projetos interessantes, por exemplo, em África. Com o Japão é um bocado diferente, só para concluir, Sr. Presidente, e sem tomar muito tempo, no caso do Japão, o que nós temos é que interessar os conglomerados e os principais grupos japoneses e depois eles, de per si, se encarregarão de trazer o financiamento da parte deles e, por essa via, se conseguir o cofinanciamento. E peço desculpa a todas as pessoas a quem não dei resposta, mas prometo voltar aqui a breve trecho e ter a oportunidade de completar esta conversa. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Queria cumprimentá-lo pela sua vinda à nossa comissão, agradecer aos colegas e encerrar aqui a nossa reunião, pedindo aos seus deputados Filipe Lobo Dávila e Adão e Silva que aguardassem um instante.